licença. Oi, senhor Klaus, não é?
Você lembra de mim, né? Daquela invasão a domicílio ontem?
Jesper Johansen, o carteiro. A gente não se apresentou direito.
Então, senhor Klaus, parece que espalharam por aí que as criancinhas de Smirnsburg começaram, meio que do nada, a escrever cartas pedindo brinquedos pro senhor. Aí eu lembrei que o senhor tem um celeiro cheio de brinquedos largados, juntando poeira, então... Ai, meu Deus.
Vai embora.
Seu Klaus, espera! As criancinhas. Se o senhor doar os seus brinquedos para elas, eu entrego de graça com o maior prazer. Pode confiar. Por favor. Pensa na alegria que você vai levar para aquelas vidinhas tristes. Essa aqui, o tadinho do Herlif. Ele só tem gravetos e pedras pra brincar. Que tristeza. E essa aqui, essa é a Penny Batty. Ela tinha uma boneca que era tão velha que se desfez nos braços dela. Ela trouxe a carta. E o Christoph, tadinho do Christoph também. E tem...
À noite, na mesma hora.
Senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, aquecendo para a prova de descida de chaminé, estão Tibério Velasquez.
Cara, se alguém abrir uma loja C&A na capital do Rio Grande do Norte, vai ser uma C&A de Natal?
Desde que surgiu esse tema, eu pensei que ia ter alguma coisa tipo, ah, eu não sei falar de nenhum filme porque eu não conheço nada do cinema potiguar.
Eu achei a piada horrível e não entendi o que você falou.
Minha cara.
É língua portuguesa, né? Vamos lá, vamos lá.
Tá bom. Eu, Vécio Parente. Olha só. Musiquinha do Gremlin.
Nossa, eu sinto uma super produção.
Tô meio grog hoje, mas com os erros assim, pelo menos vocês entenderam que música aqui.
É, tá certo. Só faltou o filme pegar fogo aí.
Cara, o meu computador tá pegando fogo.
E de volta aqui com a gente, o humorista Bruno Mota.
E as namoradinhas. Como é que estão? Como é que tá? Como é que tá? Teu tio vai pegar de novo, olha o pavê. Antes do jantar tá pegando mais pavê, olha. Até o final tá bêbado.
Retornando também, o ator e radialista João de Carvalho.
Feliz Natal, seus animais imundos.
Esse é muito bom. E pela primeira vez aqui por essas bandas, Mogli, lá do Galera do Raul.
Fala, galera. Vem cá, eu só quero saber, essas indicações é pra ver ou pra comer?
Excelente.
Eu ia falar pra enfiar no cu, mas acho que isso é um podcast família.
As brigas de Renault de Natal já começaram, gente.
Então é isso. Pra gente entrar definitivamente no clima de Natal, a gente resolveu trazer aqui pra mesa filmes que tenham essa vibe de Natal, pra gente ter ideias do que assistir na hora da ceia e assim não prestar atenção no tio do pavê.
A gente vai trazer pra mesa, mas não é pra comer antes do peru, é pra sobremesa, viu, gente?
Ou nessa tia fumante aí que pergunta sobre as namoradinhas o tempo todo.
E as namoradinhas?
Eu virei a tia fumante, sacou? Tá foda.
Você quer saber das namoradinhas das pessoas?
É, cara, eu não. Eu também virei tio do pavê, cara. Volta e meia eu faço umas piadinhas totalmente tio do pavê, assim.
É, mas a gente chama de podcastinadores e ganha dinheiro com isso.
Não vai vencer a ceia de Natal, eu garanto.
Eu não virei tio do pavê. Eu virei Uncle Due to See.
Ai, já era pra ter posto a vinheta, não era não?
É, começa logo, vamos começar logo.
Beleza, vamos a eles então. Depois dos avisos, já voltamos.
Gente, antes eu preciso interromper vocês, que eu vou ter que sair, mas eu já volto. É um compromisso particular que eu tenho aqui, que chama fazer comedy stand-up, e eu já volto pra continuar.
Ou seja, o show tá rolando e você não apareceu, é isso?
Vocês já viram como é essa gravação, uma loucura, a gente vai se atrasando, vai batendo papo, mas já eu volto.
Então beleza, daqui a pouco você volta então. Opa, o aviso de hoje fica a cargo do Bruno Mota. Faz teu jabá aí, cara.
Muito bem. Eu queria só avisar, deixar um recadinho, que a partir de agora eu tô lá na Olá Podcasts, uma plataforma nova. Eu tô lá com o Sala da Comédia, lá na vertical premium deles. É pros assinantes o Sala da Comédia, mas você pode até experimentar gratuitamente por 15 dias pra conhecer. E se você quiser fazer um podcast, se você quiser ser o novo podcastinador, se você quiser fazer o seu próprio podcast ou o seu podcast, lá tem uma ferramenta, é muito simples. É tão simples quanto subir um vídeo no YouTube. Então conheça lá olapodcast.com.br.
Então é isso. E antes da gente ir pro nosso tema, precisamos fazer aqueles agradecimentos àqueles caras que são os responsáveis por esse projeto existir até hoje. E eu tô falando dos nossos apoiadores no Padrim, mais especificamente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa e Marcelo Leal, aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Telmo Matias, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a eles e a todos aqueles que contribuem a partir de R$1. Se você vê valor nesse podcast, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e contribuir com qualquer valor. É muito importante pra gente e pra continuidade desse projeto que esse apoio continue e aumente de preferência. Então é isso, muito obrigado e bora pro tema. Combinado aqui é a seguinte: vale filme ou animação, antigo ou novo, pode ser sobre uma história de Natal ou mesmo ser passado durante o Natal. A ideia é falar de uma produção que tem um clima semelhante a esse que a gente tá vivendo nesse momento e que você use isso aí como desculpa pra juntar a família pra rever.
Eu acho que só tem um problema. Pode série? Ou pode curta? Você falou que podia curta, né?
Pode série, pode.
Não, porque eu acho que aqui, assim, em unanimidade, a gente deveria falar sobre o Star Wars Holiday Special, né? Acho que a gente vai começar por esse, não é isso?
Na verdade, todo mundo pensou em falar nesse, será a primeira opção de todos nós, ou pelo menos quase todos nós, mas a gente usou o VAR e descobriu que não pode usar o Holiday Special desta vez. Heresia. Porque, na verdade, ele fala sobre o Life Day, e o Life Day é o dia de ação de graças dele. Ah. E, além do mais, o filme se passa há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Há muito tempo atrás não tinha Christmas.
Então só pode ir filme depois do ano zero, é isso?
Fora, e se não fosse por isso, todo mundo ia fazer o Holiday Special e mais um filme. A gente ia falar várias vezes do Holiday Special.
Ah, eu só pensei que tava proibido porque era filme velho demais e não podia entrar nessa categoria.
Tem filme mais velho que esse aí, hein?
Sabe que o Natal é uma época que cresce muito os casos de depressão nas pessoas, e a gente falar sobre esse filme acaba gerando um gatilho, cara.
É,
que
perigoso.
Não é legal. Então,
no fim das contas, recomendar um filme desses é uma sacanagem com o Natal das pessoas, né? Então acho que por isso, esse foi o motivo principal da gente não ter feito isso.
Ainda mais que lançaram Mandaloriano agora, pô.
Mas ninguém aqui vê Mandaloriano porque, afinal, Mandaloriano não tem oficialmente no Brasil.
Ainda não saiu. Estamos todos esperando.
Mas eu conheço gente que vai para os Estados Unidos uma vez por semana, assiste e volta no dia seguinte.
É engraçado que na época de Natal nos Estados Unidos, a maioria dos filmes, no caso, que a gente vai falar e que vê, você passa nos Estados Unidos que é aquele neve, a galera em casa, com a família, tomando um eggnog na frente pra janela. Aqui, meu irmão, é um calor do caralho. As pessoas estão tudo na praia no Natal.
A mesa cheia de nozes, né, cara? Noz é fruta quente pra caramba.
É uma parada completamente diferente.
Vocês não imaginam a minha depressão por conta disso.
A minha avó, ela colocava na árvore de Natal aqueles uns pedacinhos de algodão pra fingir que era neve. E eu perguntava, avó, pra que isso? Tem sentido você fazer neve aqui no Rio?
Vocês não sabem a pressão que eu passo porque eu sou bailarino e eu faço desfile de Natal em shopping. Ou seja, eu vou dançando vestido de cookie de Natal dentro de um shopping pra, tipo, eu sair, pra ficar panfletando, e, tipo, num calor de 38 graus no recreio. Então não falem isso pra mim, que eu quero falar sobre coisas boas hoje.
Eu diria que essa frase do João me despertou tantas perguntas, cara. Mas é um outro podcast sobre o que você acabou de falar.
Eu já tinha levantado a mão aqui antes de acabar de falar pra perguntar.
Eu lembrei do Chandler. Ah, too many jokes.
Too many jokes. É verdade.
Por outro lado, eu fui casado com uma inglesa. A gente foi passar o Natal uma vez com a família dela. E era uma parte da Inglaterra que não tinha neve. E eu perguntava, cadê esse tal de White Christmas que vocês ficam cantando todo ano? Não tinha neve. Não vi neve lá.
Eu tive uma oportunidade de ter um White Christmas. Eu e minha esposa estavam fazendo uma viagem que ia de Orlando até Nova York de carro. Aí a gente passou numa cidade chamada Asheville. Não é Nashville, é perto do Tennessee, mas é na Carolina do Sul. E, cara, a gente foi, dia 24, a gente foi dormir, tava um tempo bom. Falei, pô, sacanagem, nem vamos pegar neve. No dia seguinte, acordou, tava nevando pra caralho. Eu não vi o carro que eu tinha estacionado. Eu falei, eu acho que não foi uma boa ideia. Mijo, eu tive que tirar o carro da parada, comecei a limpar o carro, deixei de neve até a alma do carro, assim, cara. Foi uma merda. Eu demorei, acho que uma hora, sei lá, pra cruzar um pedaço de estrada de 20 quilômetros, sei lá, cara, porque tinha que ir muito devagar. Foi foda.
Agora que vocês estão falando aqui, eu tenho que perguntar, vocês chamaram a pessoa certa? Porque assim, vocês só estão falando aqui história de não, pô, quando eu viajei pra Inglaterra, quando eu fui pros Estados Unidos, eu sou suburbano, eu sou de Bangu.
Opa!
Eu só sei o que é calor pra caralho, eu não sei nem o que é calor mais ou menos.
Ah, uma vez eu viajei pra Bangu também, pô.
White Christmas pra mim é tipo, nego botar a piscina Tommy na rua e ficar com a galera da rua. É isso que é White Christmas pra mim.
Eu sou de uma classe um pouquinho maior, então a minha piscina é amor, sacou?
Ah, verdade. Mas Bangu, cara, naquele calçadão lá, não engana não que o pessoal tenta botar aquelas nevezinhas assim, pingando em você lá, aquele chuveirinho. Tinha uma espada assim. É tudo que é limitar.
Quem acompanha meu Instagram sabe que, porra, eu faço também fantasiado, que eu sou ator também, ator e bailarino, eu faço fantasiado. Agora foi a época do Halloween, então vestido de Beetlejuice, bailarino no meio de um shopping em Jacarepaguá, uma coisa linda, assim.
Mas legal que cookie.
Tudo importado.
Você não passeia nos shoppings com roupa normal, pelo que eu tô entendendo, né, João?
Não. Eu só faço pelo dinheiro.
Mas a gente pode ter um podcast inteiro só sobre o figurino do João passeando nos shoppings.
Já experimentou um dia fazer um cosplay de gente normal?
De puxar e passear, assim, né?
Meu cosplay de gente normal é de hipster de Botafogo, então já não conta.
Eu lembro que uma vez eu chamei o João pra participar de um filme meu, aí ele disse, olha só, mas eu tô com uma barba esquisita. Aí ele foi mandar foto da barba.
Vida de ator.
Vida de ator.
Mas cara, pra vocês terem uma ideia, eu tava com bigode agora, porque eu passei num teste que era pra fazer o Oswaldo Cruz, o sanitarista. Vocês não têm ideia, cara. Coisa completamente aleatória. E eu não podia raspar o bigode, então fiz o cookie de Natal, voltando ao tema de Natal, com um bigode. E tipo, todo melecado de maquiagem marrom. Ficou uma coisa muito ofensiva, sacou?
Um cookie sushi de marrom é ofensivo, não.
Não, é ofensivo porque eu falei pra maquiadora, gente, isso aí é blackface. Por favor, suaviza isso aí, pelo amor de Deus.
Beleza, vamos pros filmes então?
Vamos lá.
Ah, não, vamos falar mais de outras roupas.
Por onde mais você já passeou, João?
Eu queria só falar um filme, eu sei que a gente não vai poder falar agora, mas eu queria falar só uma experiência que na verdade não é de Natal, mas é pós-Natal, é de Ano Novo. Alguém se lembra antigamente que a Globo passava filmes do Asterix na época do Réveillon, dia 31, tarde, cara?
Não sou dessa época.
Eu lembro que a Globo passava desenho da Turma da Mônica no Natal.
Caraca, então todo mundo lembra de uma coisa diferente, né? Porque eu lembro de passar Singing in the Rain.
Também passava. Mas esse era tipo tarde, assim, é tipo 1h da manhã, sempre passava, cara, assim. E, cara, a gente me amarrava, assim, era a época do ano que eu vi Asterix, que eu não tinha outra opção de ver. E isso marcou pra caramba, assim, esse e outros filmes que eu vou falar aqui, mas só queria deixar anotado aí que eu gosto muito de Asterix.
Olha, eu gosto de Asterix, mas eu não lembro de ter passado na televisão, não, mas maneiro.
Nem lembro, também.
Tomara que você esteja certo, porque...
Eu gosto de Asterix, que eu tenho, inclusive, uns quadrinhos de Asterix.
Ah, eu tenho também.
O Asterix contra os
Bretões. Que bloco de quadrinhos? Isso tem espaço pra bloco de quadrinhos? Vamos pro filme, vamos embora.
Quase não consegui. Foi por pouco essa.
Esses gauleses.
Tá que a gente citou Friends, e vou puxar o primeiro filme, que era um dos filmes favoritos do Joey e do Chandler, que é o Duro de Matar.
Die Hard!
Die Hard! Ah,
cara, já começou na violência.
Cara, Duro de Matar, eu revi Duro de Matar agora. Duro de Matar, olha só, eu sei que existem vários, eu perdi a conta, e eu sei que a qualidade vai ficando pior a cada filme, e eu sei que tem coisas que não nem merecem ser citadas, mas o primeiro filme ainda é muito divertido, ainda é muito legal.
É, o primeiro é muito bom.
Pois é, ele mostrou, serviu...
Rapidinho, os outros também são do Natal? Eu lembrava que o 2 era, mas depois eu perdi a conta.
Pois é, eu também perdi a conta, o 2 eu sei que é, mas aí depois eu não sei mais. Nem sei quantos são, pra ser sincero.
5, é Duro de Matar 2, Duro de Matar 3, Duro de Matar 4.0, é um bom dia pra Duro de Matar... Não, acho que eu só tô inventando, mas é o quinto que é com... É o quinto que é o com o filho dele que ninguém viu.
Eu vi esse, do filho, é ruim pra caramba, mas ok.
Exatamente, então nem vale a pena.
Não é aquele que o carro vai girando e cai assim, bate certinho entre dois carros e dá certo a ele, aquele é bom?
4, esse é o 4.
Esse é legal, é mal.
Dessas coisas galhofas dos filmes horrorosos, eu só gosto da parte que ele, com um carro, atropela um helicóptero.
Ah, e ele fala, como é que você usou um carro? Ele falou, acabou minhas balas.
Tem 6 sim, tá?
Viu?
Ah, 6, é?
Mas esqueçam os outros, vejam o primeiro. Voltando ao primeiro filme. O primeiro filme é de 88, é do John McTiernan, que ele tinha acabado de fazer O Predador, e tava com o Bruce Willis em franca ascensão, né? O Bruce Willis vindo assim na cola do Stallone e do Schwarzenegger como um grande nome de filme de ação. Bruce Willis ainda tinha cabelo, é uma coisa que você vê hoje em dia, é esquisito. E o Bruce Willis...
Ele tinha cabelo no primeiro filme ainda, né?
Ele tinha cabelo no primeiro filme.
Caramba, se eu tivesse que apostar, eu perdi.
Não era peruca, não?
Ele tinha cabelo, mas já tinha aquela entrada.
Já tinha entrada, pois é.
Era tipo, ele tinha 75% do cabelo dele.
Aí você pode chamar isso de cabelo, né? O Superman não tinha cabelo assim no último filme?
É, mais ou menos
ele tinha,
isso.
Ele tinha um bigode esquisito e o cabelo assim, o cabelo também com entrada. Então não reclame do John McClane. John McClane é nosso herói. Então, o John McClane é um cara que ele se separou, ele tá num clima meio separado, meio... Ele tá num clima meio esquisito com a esposa e ela tá morando... Ela tá morando em Los Angeles, ele tá em Nova York, e ele vai pra passar as festas lá junto com ela e com os filhos, e quando ele tá lá, tá rolando uma grande festa de confraternização de Natal, no prédio da companhia, e ele vai lá visitar, e tá aquele clima meio esquisito, e quando tá no meio da festa, entram uns sequestradores europeus, alemães.
Terroristas, né?
Terroristas, e aí é filme de ação, como a gente conhece, a gente tem vários clichês que funcionam bem, muito bem lá, clichês muito bem colocados, e ele é um cara que funciona muito bem pra esse tipo de papel. E ele mostra que ele, diferente dos Rambos e Schwarzenegger, ele tem um momento que ele tá descalço e o vilão descobre que ele tá descalço e ele atira nos vidros pra ele machucar o pé, então ele sangra pra caramba, pra mostrar o lado frágil do cara, que é o fortão, né? E é muito legal.
Posso fazer só um adendo, velho?
Pode, pode.
É que na Alemanha, Duro de Matar, a tradução do título é Glass Jungle, que quer dizer selva de vidro. Ah, ou seja, eles se ferraram depois nas sequências, porque não tinha nenhuma citação a vidro, sacou?
O vilão, que é o Hans Gruber, ele fez um outro papel que algumas pessoas conhecem, já ouviram falar um tal de Professor Snape, numa série de filmes, acho que é Harry Potter?
Se envolve Harry Potter, tá errado.
Ah, isso, pois é. Harry Potter. É uma série que não é tão legal quanto Duro de Matar, porque Duro de Matar, Die Hard! E o Snape, ele faz o vilão, ele tá muito bom como cara, que é aquele cara calculista, malvado.
Todos aqueles terroristas estavam muito bem, cara. O timezinho bacana aqueles.
Inclusive, o lado clichê de você mostrar aquele europeu cabeludo que parece que saiu de uma banda de power metal. Tem uns dois ou três assim.
Rammstein, acabou.
Pois é, a única coisa que eu achei esquisita naquela trupe é que tem um oriental cabeludo. Nos anos 80, se tinha um oriental cabeludo, ele vai sair na porrada com alguém.
Qualquer oriental.
E esse oriental cabeludo não sai na porrada com ninguém. Por que você colocou um oriental no meio da galera, se não é pra ele sair na porrada? Não entendi, mas tudo bem, não atrapalha.
Olha você
o filme,
correndo atrás dos clichês, né? O filme tá querendo quebrar esses preconceitos e você reclamando.
Os clichês são legais, os personagens que têm pouca participação, eles têm a parte, o momento lá de redenção depois, os coadjuvantes são bem montados, são bem escritos. Cara, é um filme que ainda funciona direitinho.
Eu lembro de um dos figurantes que era aquele, o cara que trabalhava com a esposa dele, que era meio arrogante, que, sei lá, dava um pouco em cima da mulher. Aquele personagem é muito bom, né? A fala dele era muito arrogante, muito irritante.
Sim.
Quase a gente não lamentou quando ele morreu pelos terroristas.
Com o detalhe que ele aparece mais de uma vez cheirando cocaína pra mostrar que é esse cara aí é um cara que realmente ele não é tão gente boa assim, apesar dele estar no lado dos mocinhos. É
engraçado que esse prédio se passa todo dentro de um prédio, né, cara? No mesmo prédio nisso.
Nakatomi Plaza.
Nakatomi Plaza.
Clássico.
Na minha cabeça ele é mais recente, mas ele é de 88, né, cara?
88.
Vai ter um tempinho aí. Mas sei lá.
Mas acho que é aquela coisa toda da televisão da década de 90, que ele chegava muito tarde aqui, então a gente levava muito tempo pra ver e a gente ficava com essa impressão de que o filme tinha a cara de que tinha acabado de ser lançado, mas já tinha um tempão que já tinha sido lançado e quando a gente via, a gente ficava, caraca, que frição, que coisa maneira. É filme novo aí, e diferente de hoje, que a gente sabe as datas, né?
Ah, é, de 88, mas a tela quente falava inédito na TV.
É basicamente isso.
É verdade. E o SBT falava pela primeira vez na televisão.
Pela primeira vez na televisão.
Agora, notícia importante, a gente comentou só a partir do quarto filme que o Bruce Lee já não tinha cabelo. Até o terceiro ele tinha cabelo.
Ah, é?
Olha aí.
Assim como a qualidade do filme, o cabelo também foi ficando pior. O filme depois do outro. Foi tendo menos qualidade e menos cabelo. Será que se o Bruce Willis continuasse com cabelo, os filmes continuariam bons? Algo pra se pensar. Algo pra se pensar.
Então você tá dizendo que o problema do roteirista é que, tipo, viu assim, porra, Bruce Willis tá sem cabelo, vou fazer um roteiro merda. É isso?
Não sei o que fazer agora.
Pra combinar com esse cabelo ralinho, né?
O Mowgli descobriu o segredo dos filmes.
Aí nos outros filmes teve um asiático que perdeu o cabelo, aí ele começou a lutar.
Eu lembro daquela cena do elevador, né? Que ele coloca um aviso, né? Agora eu tenho uma machine gun.
Isso.
Ho, ho, ho. Ho, ho, é ho. Muito bom, né?
Queria trazer aqui um filme pra vocês que marcou bastante a minha infância, VHS. Eu sou mais novo que vocês, vou completar aí 3 décadas de vida, e eu gostaria de trazer um filme que marcou... Opa, obrigado. vou marcar aí 3 décadas de vida. Eu sou novinho, sou millennial, mas eu peguei a época... Eu peguei aí a época de ouro do VHS, porque é o seguinte, a minha memória afetiva desse filme que eu vou falar agora, abre um parênteses, que é Esqueceram de Mim, Home Alone.
Clássico de Natal. Clássico
esse de filme Natal. É muito caro de Natal, cara, muito caro de Natal.
Exatamente, e trago algumas curiosidades boas aí pra você sobre eles. Pra mim, a curiosidade maior é que eu não consigo ver esse filme agora sem ter o intervalo da Fox dos anos 90, porque eu gravei no VHS naquele tempo, e até hoje eu me lembro dos comerciais da Fox, os entre intervalos, né? Que
aquele fade, né? De imagem, né? Vai ficando preto e entra um anúncio.
É, mais tarde, na Fox! Tipo assim. Aí, tipo, era o VHS editado. Aí, só pra fazer um pequeno resumo aí do Home Alone, do Esquecendo de Mim, é o seguinte. Kevin McAllister, né? Macaulay Culkin, é deixado sozinho na casa dele, enquanto a família vai passar as férias na Flórida. Eles esquecem o filho deles. Pra quem tem filho, é uma coisa assim, quem nunca, né? Mas...
Eu já perdi uma sobrinha no shopping.
É, nossa.
Não, mas olha só, tudo bem você perder uma sobrinha no shopping, porque você é um ser vivo e ele quer fugir. Agora, você deixar em casa, porra, é tipo malas, fulano, ciclano, beltrano. Ah, não, tipo, porra, esqueci uma coisa que é menos relevante. É um outro ser humano que eu dei luz. Não. Conselho tutelar tá onde aí?
Pra defender os pais dele, tinha uma criança que era um vizinho deles lá, que tava dentro do carro na hora que ela contou e tava de costas a mesma roupa isso. Do filho, aí ela confundiu. Não foi assim,
aí ela contou errado.
Se a explicação é convincente ou não, eu não sei. Mas o roteiro explica isso. Não é algo jogado aleatoriamente.
Não, é porque a família é muito numerosa. Aí tem sobrinho, tem filho, tem
tinha
tio.
Muita gente,
E os pais vão viajar na primeira classe, enquanto as crianças vão viajar na classe econômica. Então também tem isso. Eles não estavam viajando juntos. Mas, ok, Mowgli, você tem um ponto importante. É um filho que foi esquecido.
O filme ele foi dirigido por um grande diretor dos anos 80. 80, 90, que foi o Chris Columbus, que dirigiu Babá Quase Perfeito. Depois foi fazer os filmes do Harry Potter, voltando aí ao Harry Potter. É um filme que não é sobre o Natal, mas se passa na época do Natal. E uma curiosidade legal que eu peguei, é um filme tradicional de Natal na Polônia. Vejam só. Ele passa todo dia 23 ou 24, se não me engano. E, tipo, é sucesso de audiência. Pra vocês terem uma ideia, em 2011, eu fui pesquisar aqui, ele bateu 4 milhões na audiência. Ou seja, 4 milhões de poloneses assistindo Esqueceram de Mim como se fosse um clássico natalino. E ele conta, assim, com um elencaço, né? Além do Macaulay Culkin, o Joe Pesci, que tá agora no Netflix, no irlandês, The Irishman. Que o mais engraçado é que ele totalmente cagava. Ele não sabia que ele tava num... Quer dizer, óbvio que ele sabia. Mas, assim, ele esquecia que ele tava num filme de criança e toda hora ele mandava fucking, fucking, fucking. É o Chris Columbus.
É muita cara do Joe Pesci isso.
Aí o Chris Columbus ficava, isso é um filme infantil, calma. Ele tinha que substituir o fucking por fridge, 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 que não sei o que. Porque ele falava palavrão toda hora, porque ele era um... Porra, o cara fez Cassino, fez...
Mafioso, né?
Cara, mafioso, exatamente. Quem era pra ter feito o Marv, se eu não me engano... Não, Marv é o outro. Esqueci o nome do personagem do Joe Pesci, mas Harry. Harry e Marv, exatamente, Harry. Quem era pra ter feito o Harry, uma das possibilidades era o Robert De Niro. Também ia ser maravilhoso. Mas,
cara, ia ser maneiro os dois juntos, hein?
Não, mas não seria os dois juntos, que aí o Marv... Não, um tem que ser palhação, o outro tem que ser mais malzão. Tá.
Quem faz o outro é o Daniel Stern, que é outro ator também maravilhoso.
Sumiu também.
Sumiu, né? Às vezes eu confundo um com o dois, então às vezes eu posso falar aqui coisa sobre o dois. Mas enfim, voltando, isso era uma tradição do Natal que eu tinha a fita VHS, chegava Natal, botava lá Philips, quatro cabeçotes, se não me engano, e botava lá, assistia com meu irmão, com a minha irmã, com meus pais, etc e tal. E só pra marcar, assim, além do elencaço, a trilha sonora, que era do John Williams, do Star Wars, né?
Sim.
É verdade.
E o roteiro é de John Hughes.
Olha, é verdade.
Eu fiz aqui as brincadeiras, essas coisas todas, mas ele é um puta filme. Por muito tempo no Brasil, ele foi um filme de Natal, era obrigatório passar na televisão. Agora a gente superou isso, tem outras tradições, mas todas as atuações são muito bem feitas, o timing de tudo é muito bem executado e todo mundo que assistia, ou pelo menos toda criança que assistia esse filme, ficava muito na vontade de fazer as
tentar
coisas
matar
que...
invasores de casa.
Exatamente.
Eu ia falar isso agora, porque assim, tem umas paradas, por exemplo, se você botar um aquecedor, uma parada pra aquecer do lado da maçaneta, não necessariamente esquenta a outra da mesma proporção. Ela começa a pegar fogo de um lado antes.
Você tentou fazer isso?
Isso é a pessoa que prestou atenção nas aulas de física.
Eu tentei fazer isso com fio elétrico também, não deu certo, não.
Ai, meu Deus. Agora, só pra ter uma ideia da dimensão do filme, ele foi por muito tempo o campeão de bilheteria no quesito comédia. Foi a comédia com maior bilheteria do mundo durante muito tempo. Acho que depois Todo Poderoso ou outros assim ultrapassaram ele, mas mesmo assim era uma comédia muito grande, porque tanto o 1 quanto o 2, o 1, por exemplo, foi mais de $400 milhões na bilheteria naquela época, né? Então, o 2 também foi mais ou menos isso. Então, não foi um filme assim que virou cult depois, não. Ele foi sucesso na época e continuou sucesso no VHS, nas reprises, na sessão da tarde, etc e tal. E sempre passa nessa época de Natal. E uma curiosidade muito grande, eu não sei se você se lembra, que tem um tio que o Kevin não gosta, que é o tio Frank, que ficava no chuveiro, o Kevin interrompia ele, etc e tal. No roteiro original do Esqueceram de Mim, era pra ele ser o vilão, sacou? Ele que contratava os bandidos molhados, né, que é o Marv e o Harry, pra assaltar a casa do pai do Kevin, cara. Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo agora. Ah, e outra curiosidade muito legal que o Elvis vai gostar, por muito tempo teve uma lenda urbana do Esqueceram de Mim, que era que tem uma cena que aparece o Elvis. Não sei se você sabe dessa história.
Não,
sei disso. Aonde? Em que cena?
Assim, na cena que a Catherine O'Hara, a atriz que faz a mãe do Kevin, ela tá querendo um bilhete pra voltar pra casa, ela não consegue, e aparece o John Candy com uma van. Não sei se vocês se lembram.
Eu lembro do John Candy, mas...
Sim, ela tá querendo um bilhete, que eles estão querendo voltar pra Illinois, e tipo o John Candy aparece, ah não, tô indo com uma van aqui pra Illinois, etc e tal. Aí na fila, atrás tá um homem que a galera jura de pé junto que é o Elvis, sacou? Toda aquela lenda que o Elvis não morreu, etc e tal, e falam, aí procura aí na internet. É uma teoria da conspiração interessante, cara.
Ele ficava irritando os amiguinhos com o teclado também, não?
Uma outra teoria que eu vi é algo... Porque eu revi esse filme recentemente, teve um dia que eu botei meus filhos pra ver, e continua sendo um filme muito divertido, continua sendo um filme muito legal, mas eu, ao lado de crianças, eu fiquei meio preocupado com a violência do filme. Porque é um filme violento pra cacete. Tudo bem que é uma violência caricata,
pra onde você tá indo.
É a violência de Tom e Jerry e tal, então tudo bem. E aí, a outra teoria, que não é uma teoria séria, não é uma teoria tipo essa que teria um cara lá atrás, que seria que o garoto cresceu e virou o Jigsaw dos Jogos Mortais.
Ah, eu só conheço também, é muito boa, cara. Mas tem tudo a ver, pô, o maior psicopata.
Eu achei que você ia falar a teoria que quem criou a ideia do Home Alone com Macaulay Culkin sozinho numa casa tinha sido o Michael Jackson.
Ah, não. Estamos fazendo um podcast família aqui, acredito. Mas, de qualquer forma, é um filme, assim, que é muito família, muita tradição de Natal, pelo menos no meu caso, no caso da minha família, que a gente pegava o VHS, aí tinha escrito lá, Esqueceram de Mim 1, e o outro era Esqueceram de Mim 2, e o 3, que ninguém se lembra, graças a Deus, que permaneça nesse limbo do esquecimento eterno.
Mas é porque o 3, nem com o elenco do 1 e do 2, mesmo, ele foi aquele, cara, vamos no hype. Não. E vamos tentar alguma coisa. E foi rejeitado fortemente.
Chamaram uma galera, tá sem nada pra fazer, eu tô com um filme aqui e tal. Aí fizeram.
Tá de bobeira?
Tô brincando, mas eu acredito que foi mais ou menos assim.
Tá de bobeira? Bota uma roupa de cu que vem pra cá.
Não! traumas. Mas enfim, o filme foi um grande sucesso e eu acho que definiu, assim, a comédia, pelo menos a comédia dos anos 90, foi muito definido pelo... Inclusive o Macaulay Culkin, nesse filme, ganhou um cheque, assim, de sei lá, 10 milhões de dólares, sacou? Só pra fazer esse filme. No outro também foi
aí
isso.
Que começou o divórcio dos pais dele, será? Eles estavam brigando pela grana do garoto?
Mas isso é uma história que acontece mesmo, que os pais, eles brigaram... O Macaulay Culkin processou os pais, etc e tal.
Não. A família... Inclusive, ele virou um desajustado por causa disso.
Foi
a maneira
ou menos nessa época aí que aconteceu tudo isso.
A maneira que os pais brigaram, a maneira como eles pegaram a grana, a maneira como deixaram o garoto sozinho nessa. Teve uma hora que ele ficou tão irritado com os pais que ele se emancipou e saiu de casa muito cedo. Uhum. E tá aí hoje como tá aí hoje.
É isso aí, podcastadores no clima de Natal.
O João falou uma parada, porque ele falou de VHS, me veio uma memória saudosista, porque eu assistia os trailers dos VHS, né? E aí eu adorava muito que eles começavam assim, This Summer, This Christmas. Eu adorava essa abertura de qualquer trailer.
Inclusive era, eu esqueci o nome do, ele morreu em 2009, eu que trabalho com voz e tal, eu acompanho essas coisas, e que tinha, tem até um comercial do Seinfeld com esse locutor de comercial, que ele sempre falava essa porra.
É muito bom. Tipo, in a land.
In a land.
Não é in a land, cara.
Isso.
In a world. Não é esse tipo de filme.
Trazer aqui pro Natal um filme meio coringa, às vezes, porque é o seguinte...
Mas coringa não é de Natal.
Não, mas eu vou explicar. É porque ele é baseado no conto do Charles Dickens, que é A Christmas Carol, né? Que é um conto de Natal. Acho que talvez seja o conto de Natal mais famoso do mundo, talvez.
Já sei.
Os fantasmas dos natais passados, presentes e futuros.
Isso. É um velho que já está perto do fim da vida, mas acumulou muita riqueza, tem uma empresa ou alguma coisa parecida. E ele está indo para um caminho não tão feliz quando ele é visitado pelo fantasma do Natal passado, do Natal o presente, Natal futuro, para que ele repense as atitudes que ele tem assim e veja a vida e trate as pessoas melhores a partir daquele ponto. Entre várias versões desse filme, a versão que mais me marcou da minha vida, que eu acho que eu assisti desde que eu nasci, que é o conto de Natal do Mickey, que é Mickey's Christmas Carol, né? Assim, é a mesma história, só que feita pra criança, de certa forma, porque tem o tio Patinhas no papel do Ebenezer, que é o tal
Scrooge,
do,
né?
Scrooge.
Porra nenhuma que é pra criança, eu vou interromper, isso me dá pesadelo até hoje, mas continue.
É, né?
A primeira vez que eu tive contato com isso foi numa revista em quadrinhos do tio Patinhas. Era uma daqueles almanac de prata.
Pro Tibério ficar feliz, vai falar que a gente pode colocar o bloco de quadrinhos aqui, porque tinha...
Opa, bloco de quadrinhos.
É uma história do Karl Barks.
Do Karl Barks.
Que conta essa história e, afinal, todo mundo sabe que o nome do tio Patinhas em inglês é Uncle Scrooge, em homenagem ao Scrooge do Christmas Carol.
Exatamente.
Eu vi esse desenho que o Tibério tá falando, eu vi quando passou aqui, passou no cinema. Ele era programa duplo com algum filme longa-metragem que eu não lembro qual, eu procurei no Google, não achei, mas eu já vou acabar aqui pro Tibério não ficar com raiva que eu tô pegando todo o tempo dele.
Não, é porque eu vou fazer isso com o filme de vocês também. Todo quando vocês começarem a falar de vocês, eu vou começar a falar.
E não sim, é Karl Barks, não. É Karl Banks.
Vocês adoram fazer
tá,
isso
gente?
No meu filme.
Karl Barks.
Karl Banks.
Barks com R. Banks é Elizabeth.
Eu também acho que é Barks, cara.
É Barks. É Barks.
Ó, oh, vou apostar. Ó, oh, caso 10 no chão.
Eu abro aqui a minha coleção de 41 volumes do Karl Barks, obras completas. Se você quiser.
Não, é Barks. Desculpa, é Barks mesmo. É Banks é outra coisa.
Mas então, aí é o seguinte: a história se passa. O tio Patinhas faz o papel do Ebenezer Scrooge, que é um velho egoísta, avarento, e ele menosprezava pessoas como, por exemplo, o Mickey Mouse, que era um funcionário seu, que queria simplesmente sair mais cedo para curtir o Natal com a sua família, mas não precisava ficar no trabalho até mais tarde. Até que ele é visitado pelo fantasma do Natal presente e ele consegue, por exemplo, ver como que é a família do Mickey naquele momento. E assim, ele depois tem a oportunidade de se redimir. Porra, esse filme é muito legal. Nos Estados Unidos eles gostam muito dessa história, se você vê uma variação absurda da mesma história, de acordo adaptada com a situação, com o local. E assim, eu acho que a melhor forma de você conhecer, pelo menos pra mim, seria através da história do Mickey Mouse, esse aí que a gente tá vendo. É bem legal, cara. Acho que assim, vale pra toda a família.
Ah, é porque eu me lembro do especial de Natal dos Jetsons e é uma merda. Não assisto. Também baseado nisso.
Mas eu acho que os americanos, eles têm meio que uma tradição de pegar esse conto e adaptar em vários formatos, em vários verdade. Tipos.
Vários personagens.
É, em vários personagens, porque é uma coisa que tá muito arraigado na cultura deles. E é uma... Assim, o Natal é um momento de reflexão, né? E esse conto, ele faz isso. Ele te leva a refletir o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você vai levando a sua vida, o que te levou a ser desse jeito que você é hoje e como que vai ser a vida no futuro, que são os fantasmas do presente, passado e futuro, por assim dizer.
Tem uma versão dos Muppets também legal, que é com o Michael Caine, que faz o papel do Scrooge. E aí tem o Caco, o Gonzo. Tem da Barbie também. Não, brincadeira. Essa versão essa é interessante, apesar dos personagens que fazem os papéis dos fantasmas não serem os mais famosos. Mas você tem o Grilo Falange, né? Tem o Bafo Leão de...
João Bafo de Onça.
João Bafo de Onça, também fazendo uma sua participação especial. Mas, cara, assim, por que que esse filme eu achei mais legal? Porque tem uns que tem uma pegada mais pra adulto. E essa você pode mostrar pra criança desde cedo, assim. Eu vou mostrar pro meu filho, por exemplo, quando ele tiver a oportunidade de assistir.
Ah, cuidado, porque o João Bafo de Onça, a cena do João Bafo de Onça me dá pesadelo até hoje, cara. Que é meio... É meio forte. O Scrooge... Scrooge não, tio Patinhas, mas no caso o Scrooge, foda-se. É, subindo lá a sepultura dele, cara. Nossa, isso me dava um medo do cacete.
Isso mostra o quanto você era protegido pelos seus pais.
É criado com vó, né?
Esse pessoal que fica andando de fantasia pelo shopping.
Eu tentei incluir o bloco de quadrinhos, o Tibério não quis, então eu só queria falar o seguinte. Lembro que esse filme passou no cinema como programa duplo com algum outro filme que eu procurei no Google, não achei qual filme que era. Se algum ouvinte descobrir que filme é esse que estava passando na época, isso lá em 83, 84, tá? Isso é muito tempo atrás. Eu vou ficar feliz de saber. Se
foi o ET, 82, 83 ET.
Não era ET, era algum filme menos badalado.
É porque esse filme, na verdade, esse curta que eu falei aqui, ele tem, não tem meia hora, tem 26
minutos. São 26
minutos,
pois é um média-metragem.
Pra hoje em dia é mole, é um episódio de uma série curta, assim, então molezinha você consegue assistir.
Aliás, pra pais, eu recomendo, assim, cautela, porque tem morte de criança, então...
Ah, é verdade, dos filhos?
É, né? Porque, na verdade, se eu não me engano, o desenho, ele tá mais ou menos na época da Revolução Industrial, então tem essa parte um pouco pesada, assim.
Ele é de 43, 1843.
Se passa ainda, né?
Caramba.
O filme que eu vou indicar é basicamente uma continuação do que o Tibério falou, que é, eu acredito que ele seja uma adaptação também do conto de Scrooge, porque ele é o It's a Wonderful Life, que foi lançado em 1946. A ideia é um anjo que tá querendo ganhar as asas, e ele tem que salvar um empresário, um dono de um banco. Nossa, 2019 a gente George querendo Bailey. Salvar um dono de banco. Enfim.
Hoje a gente já sabe que não adianta nada, não tem como.
A gente quer mais que ele se escolha.
Crítica política!
Enfim, o George Bailey tá à beira de se suicidar porque ele tá atolado em dívidas e o seguro de vida dele vai fazer com que as dívidas da família sejam sanadas e vai deixar a família bem. Só que aí, no desenrolar, né, do filme, a ideia é você ter esse anjo O Clarence, que é o anjo que tá pra ganhar as asas, segundo a mitologia do filme, o anjo tem que fazer um bem pro ser humano, pra humanidade, pra que ele possa ganhar as asas dele, né? E essa é a chance que o Clarence tem. Só que até você ver o Clarence entrando em contato com o George Bailey, você vai vendo todas as fases da vida do George Bailey, que mostra quem é esse cara que tá à beira de se suicidar e o porquê que ele tá à beira de se suicidar. Porque na vida ele sempre foi aquele que abriu mão pro outro, né? Ele abriu mão pro irmão dele, pra família, ele abriu mão pra comunidade. E ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito esperta. Sabe aquela pessoa que não quer ficar aonde ele vive? A pessoa, ela é grande demais pra comunidade em que ela vive. Mas a comunidade só existe se ele tá ali. Ele é aquela liga que mantém toda a comunidade funcionando direito e viva. Cara, é tipo, pra mim, é pra fazer você chorar. É tipo, It's a Wonderful Life é aquele filme que você liga e você fala assim, vou chorar agora, porque não tem como, se você assiste esse filme e não chora, gente, seu coração é de pedra. O meu coração é de pedra e eu choro com esse filme.
Ele foi criado com esse objetivo, inclusive.
É.
E o Natal fica onde? É no período de Natal que a história se passa?
O filme, ele passa em dezembro, ele passa no período de Natal, e aí você vai contando tudo. Enfim, o filme, ele termina basicamente com uma ceia de Natal. O filme começa e termina nesse momento, porque como ele tá à beira de se suicidar, então tá nevando e a família tá esperando ele pra ceia de Natal. E aí acontece todos esses processos. Aí existe um momento do Fantasma de Scrooge, que mostra o futuro, né? O Fantasma Futuro. E aí depois ele volta, e aí eu não vou contar, porque senão é spoiler do filme, o que que acontece no final da história.
Mogli, você sabe que esse filme foi um fracasso quando foi lançado e virou culto só depois, né? Que é muito legal a história.
Até hoje, ainda a galera nos Estados Unidos obrigatoriamente passa isso, e você tem uma quantidade de gente muito grande que assiste, mas
você sabe por quê, né?
Não, por quê?
Tava pesquisando sobre o Wonderful Life, que é o seguinte, o cara que um dos escritores esqueceu de botar o copyright no filme. Aí ele passou um tempo assim no domínio público. Aí emissoras pequenas começaram a passar ele, tipo, porque não custava nada, né?
Sim.
Foi daí que ele começou a se tornar um clássico do Natal, porque antes no lançamento dele, até do Frank Capra, né, um diretor famoso, foi um fracasso de bilheteria e ele só ficou famoso porque o cara esqueceu de botar o copyright lá.
Não, mas ele concorreu a prêmios, né, como, inclusive de melhor filme também.
Sim, ele concorreu a prêmio de melhor filme, melhor ator, direção, edição e som, só conseguiu ganhar como melhor diretor, mas eu acho que ele tem...
Eu vi esse filme, mas eu lembro muito pouco, eu lembro, assim, de realmente ele começar, tipo, na véspera de Natal e a gente tem aqueles flashbacks, mas eu não lembro, por exemplo, de ir pro futuro, como o caso do Conto de Natal,
não,
né?
Não, mostra o que aconteceria se ele não existisse,
isso,
né?
Isso, é.
Ah, tá. Mas mesmo assim seria um presente, não um futuro, né? Seria tipo uma versão alternativa, não
é? É mais ou menos. É porque, assim, eu vejo como uma adaptação. Então, foi uma autonomia do roteirista de poder fazer isso.
O Conto Futuro seria diferente.
Isso.
Uhum. Olha, eu não sei se eu acho que esse é um filme pra chorar, não. Já faz um tempo que eu não vejo, tá? Mas a sensação que eu lembro é o filme de Feel Good Movie. Aquele filme que você pensa, cara, que coisa legal. E o Frank Capra tinha essa coisa de fazer feel good movies. E aquele filme que você termina o filme pensando, poxa, que legal, estou me sentindo uma pessoa melhor depois de ver isso.
Por que que eu acho que ele é um filme que leva você a chorar? É porque ele é um filme que faz você pensar muito na bondade dos seres humanos. E por mais que você seja aquela pessoa que não acredita, mas você vê que uma pessoa que se entrega pra comunidade tem essa retribuição, meio que não te deixa ficar, como que eu vou dizer?
Isenta a emoção.
Isso, exatamente. Você não consegue ficar indiferente. A palavra que eu queria era indiferente.
Maneiro. Então, pra quem quiser assistir, o filme em português se chama A Felicidade Não Se Compra.
Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Ele foi baseado numa obra chamada The Greatest Gift, do Philip Van Doren Stern, que é uma obra também de 1943, 44.
E eu sei que tem muito ouvinte nosso que vai pensar, pô, mas é um filme de 1946, eu não quero ver essas coisas e tal. Mas eu digo, cara, é um filme legal pra se ver, porque, assim, diferente do Mole, eu me senti
legal,
bem.
Vale a pena.
Eu me senti bem vendo o filme.
Não, mas dá pra chorar e se sentir bem ao mesmo
filme
tempo.
Filme pra se ver com não, família.
Sim, não é aquele chorar que você vai se sentir mal, não. É aquele chorar de botar todas as angústias e mágoas que você carregou ao longo do ano. Sabe todo aquele sofrimento que você carregou ao longo do ano e que você tá precisando se aliviar? É isso, ele bota pra fora e...
Aí você se veste de cookie e vai dançar no shopping?
Hahaha.
depois desse filme de 1946, eu vou trazer pra vocês um filme de 2019. Olha só. Eu que geralmente pego um mais velho ainda. Dessa vez eu vou contar sobre um recém-lançamento da Netflix, um filme que conta a história do Papai Noel. E eu tô falando de Klaus, a primeira animação longa-metragem original da Netflix.
GG, você vai falar de animação? Quem é você? O que você fez com o GG?
Eu vou falar de animação, cara. Olha só.
Só quero adiantar que eu chorei vendo esse filme.
Chorou também vendo Klaus?
Cara, eu choro com o comercial da Budweiser. Então, não tô parando.
Cara, não é um filme emotivo nesse nível, né? A gente tá falando aí de um cara que chora fácil aí, que nem o João. Mas é um filme muito bacana, cara, que realmente vai mexer um pouco com as emoções. Mas deixa eu contar direitinho do que se trata.
Klaus é aquela história do Grant Morrison, que tem um Papai Noel que sai matando geral na floresta.
Ah, tem também um quadrinho do Papai Noel contra o Lobo.
Esse é um quadrinho, tá certo. É isso aí.
Papai Noel contra o Lobo também.
Não é esse. Bom, a história é de um garoto mimadinho e meio vagabundo chamado Jasper. O cara era de família rica, o pai era um tipo chefão nacional dos Correios. Não diz exatamente que país é, mas a gente entende que é um país europeu. E ele manda o garoto pra ser treinado pra ser carteiro, que era uma profissão mais pomposa e tudo mais. Inclusive, ele era o dono do lugar, ele tinha bala pra fazer isso. Só que, no filme, a Academia dos Correios é tipo uma academia militar. E o garoto era o único preguiçoso entre todo mundo. E as pessoas toleravam porque ele era filho do chefe. Então, esse é o cenário inicial. E aí, o que acontece? O pai, ele fica irritado com a postura do garoto e manda ele pro lugar mais longe e mais frio que algum carteiro podia ir, que é uma cidadezinha, eu até não tenho o nome, chamada Smerenburg. Nem sei se esse lugar realmente existe. Mas ele fica no norte extremo da Europa e ele tem que passar um ano lá.
A cidade com o mesmo nome não existe, mas existe uma cidade com um nome parecido que eles fizeram meio que uma brincadeira com o nome da cidade original.
Ah, é? Ah, é possível. Interessante. De qualquer forma, a ideia era que ele mandasse o moleque longe das mordomias que ele estava acostumado. E...
Ah, eu procurei aqui, olha, eu encontrei onde é que fica Smerenburg. Baseado em Smerenburg, que é uma cidade que existia mesmo ainda existe na Noruega. E foi uma grande proficiência na caça à baleia durante o século XVII. João é cultura.
olha só. Então a cidade existe.
Só queria dizer que eu falei primeiro, mas tudo bem.
Não falou do negócio baleeiro aí.
Ah, foi mal. E se acontecesse uma baleia, der um tiro numa outra baleia? Seria jornal baleia, baleia, baleia?
Baleia, baleia, baleia.
Isso. Ah, tá.
Meu Deus. Piada velha de jornalista.
Mas de qualquer forma, o castigo do pai era o seguinte. Ele só ia voltar de lá se ele conseguisse enviar 6 mil cartas carimbadas e registradas lá com a mão dele. Esse era o desafio. Você vai lá pra longe, se vira num lugar que ninguém quer ir e ninguém vai, super frio, e só quando você fizer uma grande remessa de carta, você pode vir. E aí, cara, a gente começa a ver o que é a cidade, cara. Cidade totalmente cinza, totalmente infeliz, gelada, e é dividida entre duas metades. E elas se odeiam, cara. Tem uma praça central com um sino. Quando ele toca, todo mundo vai pra praça brigar. Tipo Montecchio e Capuleto, sabe?
Entendi!
Agora eu entendi o que o GG gostou do filme. Entendi!
GG, bem-vindo de volta. Desculpa, eu desconfiei que não era você, mas...
A porrada rolava solta lá.
A cidade se divide em dois grupos e eles lutam até a morte.
Pior é que é, cara. Nem parei pra pensar nisso, mas o pior que é. Mas aí o problema todo é que ele não consegue trabalhar, porque como a cidade toda se odeia, ninguém manda carta pra ninguém. Então ele até bate nas portas lá, mas tipo assim, as pessoas não querem aquele forasteiro ali, querem continuar brigando. E elas estão, tipo assim, são pessoas realmente zangadas com a vida. Não tem ninguém amável uns com os outros, né? Aí ele conhece o velho Klaus, que era um lenhador que mora bem longe de todo mundo. E o Klaus, ele vê que o Jasper, ele carrega um desenho de uma criança triste. E aí ele resolve mandar um brinquedo pra ela. Fala pro cara o seguinte, ó, você não é um carteiro? Então entrega esse brinquedo. E aí, na hora que ele abre o galpão, cara, tem milhares de brinquedos. Ele gostava de fazer brinquedo. Depois a gente até descobre por quê. Até uma história bem triste. É uma das coisas que eu não vou contar.
Por isso que eu chorei. Aí você fica me julgando.
A história, essa parte é maneirinha. Mas aí ele manda o Jasper entregar. E ele tem que ir de noite, porque a cidade odeia ele, né? Fora que ele não pode passar no portão. Os cachorros são violentos. E aí, o Klaus, né, que é um lenhador fortão, ele arremessa o Jasper, que é um garoto extremamente magrinho, pelo telhado da casa, e ele entra pela chaminé. Na hora que entra, deixa o brinquedo lá, e a criança, no dia seguinte, cara, fica radiante. Ela nunca tinha ganho um brinquedo na vida, e ela começa a contar para as outras pessoas. Aí, o Jasper percebe a oportunidade de mercado aí. Ele começa a falar com as outras crianças, ó, quer um brinquedo também? Então escreve uma carta pro Klaus e pede. E aí, ou seja, é ele, efetivamente, contando lá pra enviar enviar o número de cartas que ele precisa pra ir embora.
Então você tá dizendo que a lenda do Natal nasceu da necessidade de um carteiro cumprir meta.
Para de dar piora, porque a gente vê um monte de coisas que a gente tá acostumado a conhecer na história de Natal que vão encaixando com origens que a gente não imaginava, né?
Deixa eu só fazer um parêntese assim, ô Gustavo, que a animação, ela é maravilhosa e ela é em duas dimensões, uma animação tradicional, e ela é feita com um software que deixa ela com profundidade 3D. É muito bacana mesmo pra quem gosta de animação, só isso.
Gostei muito do traço. Eu achei bem, bem interessante a maneira que ela foi feita. Mas aí, só finalizando, não vou também contar a história toda, mas dá só mais um pouquinho pra pegar quem ainda não foi fisgado. O que acontece? Ainda tô no início do filme, tá? A felicidade começa a surgir, porque as crianças começam a brincar com os brinquedos e começam a brincar com as crianças da outra metade. E aí os adultos, que não toleram essa amabilidade toda, muito menos uma família lidando com o outro lado, começa a ficar extremamente incomodado. E aí a gente vai descobrindo o porquê das renas, o porquê do trenó, o porquê da tradição lá do leite e biscoitos, o porquê da história de ser bonzinho, que é muito legal essa parte. E aí, cara, bom, eu não vou dar mais tantos detalhes, mas reforço aí o comentário do João, a animação é muito boa, e eu acho que esse é um filme que tem tudo pra ser um daqueles que a família vai se juntar todo ano pra assistir aí nos próximos Natais. Ficou um trabalho excelente da Netflix.
Mas vai assistir mais do que Rudolph?
Sem dúvida, sem dúvida.
Duvido, Rudolph é top, top. Rudolph.
Ah, não é mais do que eu vou trazer.
Olha quem acaba de entrar no recinto, Bruno Mota. Ah, enfim, hein, Bruno? Ah, você saiu pra comprar cigarro e não voltou mais, né?
Eu juro que eu pensei em entrar pela chaminé. Juro. Cheguei aqui e não tinha chaminé. Aí fiquei, será que entro por onde? Bom, vocês já falaram aí de filmes diversos, não sei o que vocês falaram, nem ouvi. Vocês vão fazer piadas internas que eu não vou rir. Na verdade, porque elas não têm graça. Como eu já falei, isso chama gravar podcastinadores. Se vocês fizerem piada, eu não rio. Mas vamos lá. Isso chama escutar podcastinador. Eu tinha escolhido um filme no Brasil, chama Os Fantasmas Contra-Atacam. Aquele filme do Bill Murray, que se passa numa emissora de televisão. E os fantasmas visitam ele pra poder mostrar o Natal futuro, presente e passado. E como você ouvinte acabou de perceber, a gente já falou desse filme. O nome desse filme em inglês é Scrooge. Essa lenda do tio Scrooge, como você já viu, foi adaptada 1 bilhão de vezes. Pela Disney, pelo Mickey, já virou filme de tudo quanto é tipo. Sketch do Saturday Night Live, toda hora tem. Então resolvi não falar desse filme. Mas eu queria lembrar que o que eu acho divertido nessa versão é que o Bill Murray é um executivo de televisão. Vocês lembram disso?
Sim, sim. Ele é um cara todo rabugento, né?
Eu sempre achei graça em filmes que zoavam um pouco TV, sabe? Esse é o diferencial desse filme. Porque aí o próprio Bill Murray tem um veículo pra fazer um monte de piadas que eu imagino que ele queria fazer da vida dele, né? De piadas internas, sabe? Zoar, aquele jeito, né? Contratos, atores, artistas, o ego das pessoas, eu acho que era uma piada divertida pra ele. A maquiagem é muito boa, né?
Eu só tenho problema com o Bill Murray hoje em dia, porque depois do filme do Coringa eu só penso Bill Murray. Caraca,
é rígido. Mas e aí, Bruno, já que não vai ser esse, qual vai ser?
Antes de falar o que vai ser, o Bill Murray é incrível, né? Essa pessoa que fez Caça-Fantasmas 1, 2, não quis fazer o 3, que não assina contratos, o Bill Murray não assina contrato, ele topa fazer o filme, você só acredita que ele vai estar lá. Um cara que topou fazer Garfield porque errou de irmão, né?
Eu ia falar isso agora. Aquela cena clássica do Zumbilândia, né?
Uma das melhores partes do Zumbilândia é a participação dele.
Você tem algum arrependimento? Ele, Garfield, talvez.
Gente, mas é divertidíssimo, né? Porque ele achou que ia ser o filme dos irmãos Coen, né? E ele topou. Você sabe essa história, não?
Ah, eu soube dessa história, mas é outro Coen, tá ligado? Eu sei dessa história. Ele viu o roteiro, achou que era dos irmãos Coen, mas é de outro Coen.
Ele achou que era Garfield dos irmãos Coen. Que beleza.
É porque o roteiro é do Joel Coen, a direção do Peter Hewitt.
Tipo o Snoopy do Tarantino.
Isso.
Vamos lá, ele só parou no sobrenome, né? Ele não leu o primeiro nome.
Não, não. Ele falou, os Coen vão fazer um filme do Garfield, isso vai ser muito louco, claro que eu topo. E errou. Mas o mais maluco é, beleza, isso explica por que ele topou fazer o primeiro. E por que ele fez o segundo?
Sabe como é que é, né? Sempre tem um closet pra reformar, cara.
É, acho que ele se divertiu fazer.
Ele precisava de uma piscina nova.
A gente, uma vez, no episódio de expectativas pro ano seguinte, a gente errou. Na verdade, eu errei. Que tinha um filme, comédia, que ia ser do Ethan Coen. E aí, só depois é que eu descobri que era o Ethan Coen com H. E o Ethan Coen do dos irmãos Coen não tem H ou vice-versa. E aí é outro cara quase homônimo.
Então, e no final dessa história, ele acabou fazendo episódio sobre o Bill
Murray. Esse episódio sobre Bill Murray está excelente, hein?
Aí, bom, como a gente acabou falando várias vezes dessa lenda, eu acabei escolhendo um filme assim, que eu assisti muito, não tem nenhum apego especial por ele, mas eu vi muito, que é Meu Papai Noel.
Ah, sim, classicão também.
Um clássico, né? Um clássico, vamos dizer, moderno já, porque ele é de 94. E Meu Papai Noel tem essa coisa que é um bom título de uma tradução impossível. O nome do filme em inglês é The Santa Claus. Papai Noel em inglês é Santa Claus. E o nome do filme é Santa Claus. Claus, porque Claus é cláusula. E o filme gira em torno de uma cláusula, que é se o Papai Noel morrer, uma pessoa vira o Papai Noel. Qual que é a cláusula mesmo? Exatamente falando?
Eu acho que é uma piada com relação ao direito de autodefesa de todo americano, que é se você invadir, a pessoa tem direito de te atacar.
Matar.
Então eles fizeram uma subversão disso, numa piada de tipo, se o Papai Noel morrer na sua casa, na sua chaminé, então isso é responsabilidade sua e você é que tem que ocupar o lugar dele.
É. Olha, mas eu acho que é na hora que ele coloca a roupa do Papai Noel que ele aceita. Tem um cartãozinho que fala, e é uma coisa com a roupa. Na hora que ele colocou a roupa, ele aceitou. E acaba girando em torno do que é a cláusula, do que não é a cláusula. É um clássico. Tem a receita que é o Tim Allen tá fazendo o papel de um cara que não acredita em Papai Noel. Aquela coisa da fantasia morreu, né? Ele é um executivo de brinquedo, né? E tá disputando o filho dele com a ex-mulher e o novo marido dela, que o novo marido dela não acredita em Papai Noel, e ele vai acabar tendo que provar pra eles que o espírito do Natal existe. E é o primeiro sucesso do Tim Allen no cinema. É uma aposta deles pra fazer esse filme, né? O Tim Allen era o cara do sitcom, do
Home Improvement
era um sucesso absurdo, principalmente entre o público masculino, porque é um sitcom de família, mas esse cara, que é o Tim Allen, ele tem um programa sobre ferramentas. É bem masculino o programa. E tem uma coisa muito engraçada, que é o elfo-chefe, é um elfo que fica andando com ele, explicando como funcionam as coisas, e ele tem esse jeito de... O Papai Noel é uma grande empresa, né? O elfo-gerente, né? É tudo meio americano de como é que funciona, o elfo-líder, sabe? Tem a elfa que quer subir na vida, esse jeito de uma fantasia de criança, mas a fábrica de brinquedos lá do Papai Noel parece uma grande empresa americana.
Hoje em dia seria chinesa, né?
Teve uma coisa que eu achei muito divertida quando eu vi esse filme, tem um monte de coisa que a gente fica pensando, tipo, ah, como é que ele vai passar pela chaminé? Ah, como é que ele atende todas as crianças numa noite só e tal? E tem esses detalhezinhos todos são explicados lá nas cláusulas que ele tem que cumprir. Tudo tem explicação. É aquela história, se você acredita na explicação ou não, é outra coisa. Mas tudo tem explicação, achei bacana isso.
É, eles vão tentando explicar tudo. A brincadeira do filme é essa, né?
Já teve duas continuações.
Já, sim, já. Ele fez muito dinheiro. Esse filme fez muito dinheiro na época, né? Acho que ele fez 200 milhões. Pro filme que custou barato, filme baratíssimo, né? 20 milhões.
A última versão, o Meu Papai Noel 3, é de 2006.
Sim. Lembrava. E aí a carreira do Tim Allen, ele tá muito mais barato, né? Em 2006. Nunca mais fez nada, fez um monte de bomba. Só fez bomba no cinema. Eu acho que até o maior sucesso dele é o Meu Papai Noel.
História.
Não, verdade, né? Como voz.
Essa série de filmes é muito mais engraçada se você tem noção das referências que eles fazem no original, no inglês. Porque a tradução deixa bacana, mas perde algumas referências que a narração original entrega.
Eu tô recebendo pela chaminé um presente que eu pedi, e é Fernando Caruso, que está na minha casa aqui em São Paulo,
pra participar da Cara, chegou aí agora?
Tudo bom, é um prazer participar do Podcastinadores. sempre tive muita vontade de participar desse podcast, que é o podcast de maior ascensão da podosfera, né? Dizem que é responsável pelo movimento do ano do podcast no Brasil. E eu queria aproveitar para indicar o meu filme de Natal, que é Dutch, do Ed O'Neill. Em português ficou como De Volta Pra Casa, que o Ed O'Neill tem que pegar aquele menino que fez o filho do Stallone no Falcão, o Campeão dos Campeões. Ele é o filho da namorada dele. Eita. Eles não se dão muito bem na relação. E eles vão brigando o filme todo, vai tudo dando errado. Até que, obviamente, é o filme Natal, tudo começa a dar certo. E é um filme que eu me amarro. E ninguém lembra desse filme. Então...
O Carlos falou pra mim e eu falei, teve esse filme? O cara do Amor de Família?
O Ed O'Neill é o cara do Modern Family. Family, certo?
Isso.
É, é o Al Bundy.
Não lembro de filme dele.
Não, é Modern Family agora, né?
É o Al Bundy.
É o Al Bundy,
exatamente.
Love and Marriage. Não, Married with Children.
Isso. Ele fez um seriado policial também. Qual que ele fez? Um CSI desses da vida genérico.
Sério? Nem sabia disso.
É, ele até...
Mas o lance é o filme, cara, que vocês têm que ver. Quem tá ouvindo isso tem que catar esse filme aí, que é muito bom, cara. Chama Dutch, em português chama De Volta Pra Casa.
Mas qual a relação com o Natal mesmo?
Tem a versão brasileira também, não sei se vocês viram.
Qual é a versão brasileira?
Nosso Lar.
Ah, meu Deus.
Vem cá, cara, não, você mentira. Tem certeza que o nome é De Volta Para Casa?
Tá, uai, no IMDB tá De mesmo. Volta Pra Casa.
Quase que absoluto.
Ah, achei agora.
Olha só, senhores, ele é também escrito pelo John Hughes.
Viu? Tudo a ver com a pauta que vocês estavam fazendo.
É dirigido por um cara desconhecido, Peter Feynman, nunca ouvi falar desse cara, mas o roteirista é o John Hughes. Ou seja, olha, já só passou a ser um negócio legal pra ver.
Eu sou muito preparado, cara. Até quando eu não participo, eu sei das coisas.
É, só tem que tomar cuidado, porque em 2017 foi lançado um filme que se chama De Volta Para Casa. Por isso que eu tô perguntando.
Tá, não, não é de 2017.
É o De Volta Para Casa de 91.
Isso aí, galera, desculpa aí minha ausência. Queria pedir desculpa aí aos ouvintes dos podcastinadores pela minha ausência também. Mas eu tô realmente vivendo uma fase muito complicada, justamente porque no dia 17 de dezembro eu vou estar fazendo a minha peça de final de ano no Tablado, que aliás todos os senhores estão convidados lá para assistir. Convidado é maneira de dizer, opa, que você tem que pagar por causa dos alunos. Mas aí estamos trabalhando lá num espetáculo inteiro improvisado, a gente estabelece uma fórmula aí
pra quem ensaiar então, Caruso? Que tempo é esse que você tá se dedicando, cara? Ah,
me admira você, Bruno, que faz é tudo improviso. Ah, em diversos teatros de São Paulo, falar uma coisa dessa.
Improviso a gente não ensaia, a gente treina.
Apenas querendo abrir a possibilidade de você explicar para as pessoas que não funciona assim.
Ah, sim, a gente tem que treinar bastante, né? Porque o cérebro é um músculo que precisa de treinamento, tá aí o Tibério, que não me deixa mentir. Verdade.
Opa!
Eu treino só uma vez por semana gravando podcast, não dá muito certo. Não.
Mas é isso, gente. Feliz Natal a todos. E eu vou pegar um voo muito cedo amanhã pra estar de volta para a terra dos podcastinadores.
Realmente era um acaso. O Caruso tá na minha casa e eu ser o convidado de hoje do podcastinadores. Ele achou até engraçado, que ele nem sabia que era
que
eu.
Que coisa, né?
É um milagre de Natal.
É um milagre de Natal, gente.
Um milagre de Natal.
Galera, abraço a todos aí, viu?
Valeu, Caruso.
Valeu, cara.
Valeu.
Que o Bruno falou do filme Santa Claus e que tem o Judge Reinhold. Então vamos brincar de Ed Murphy e vamos pensar em outro filme de Natal que o Judge Reinhold fez, que foi Gremlins, que é um clássico. Filme clássico e que, se não é o filme de Natal preferido da sua família, da sua tarde de dia 25 de dezembro, a sua família está errada, porque é um filme muito legal, é um filme muito divertido e que nunca deveria ser refilmado.
Que não sobrevive à regra dos 15 anos.
Sobrevive sim, porque eu revejo sempre e ele continua divertidíssimo sempre. Se alguém não viu Gremlins, ou alguém não sabe do que se trata.
Errado.
Tá, mas vamos permitir que essas pessoas se evoluam. Então vamos contar do que se trata. É uma família que um pai que é um inventor frustrado...
Calma aí. Inventor frustrado? Ele deveria ter feito curso na Alura. É uma hora do Momento Alura.
Momento Alura.
Gostei.
Momento Alura.
É isso aí. Na Alura, você que também é um inventor frustrado, tem curso de Machine Learning básico, avançado e tudo que você precisa para criar sua própria inteligência artificial.
A Alura tem curso para todo mundo mesmo. Vai lá em alura.com.br/promocal/podcastinadores que você ainda ganha 10% de desconto.
E vale a pena chorar pra pegar um desconto de Natal, hein?
Mandar mensagem? Mano. Importunar os caras lá?
Quero que nem o da Black Friday. É. Mas Elvis, voltando ao filme, termina de contar aí a sinopse. Você tinha dito que o pai era o inventor frustrado, e aí?
Ele compra um presente pro filho dele, que é um bichinho, que eu lembro que esse filme é de 83, não me lembro se passou aqui no Brasil em 83 ou 84, mas eu lembro que era mulher que vi no cinema, o bichinho tem umas regras, são três regras, que uma delas é ele tem medo da luz, a outra regra é você não deve molhar, e a terceira regra é que ele não pode comer depois de meia-noite, e eu, já moleque, eu pensava, qual o sentido disso? Porque qual é o fuso horário que ele tá, e se tem horário de verão ou não tem horário de verão?
Incrível.
Como é que isso funciona? Não?
É sempre depois da meia-noite, né?
Mas, depois de velho, eu descobri o sentido de tudo isso. Que é, não comam carboidratos à noite, gente. Não faz bem. O Grêmio estava contando pra gente que comer carboidrato de noite não é legal.
Eu tomo low carb e perdi 40 quilos, gostaria de falar.
O problema dessa regra é o seguinte, é até que horas? Porque depois de meia-noite, é sempre depois de meia-noite.
Também tipo, tem isso, né?
Sempre é depois de meia-noite. Não
é. Mas o Iron Maiden já, ele já alertou a gente, né? 2 minutes to midnight.
É, não falava depois da meia-noite até que horas, né? Ninguém explicou.
De meia-noite às 6.
Gente, é aquela regra. Se você não dormiu, ainda é o dia anterior.
É isso.
É verdade.
É até a hora que você acorda, então.
É, se eles se molham, eles se reproduzem, né? O sol mata eles e depois da meia-noite eles...
Eles viram monstrinhos.
Eles se transformam em gremlins. Exato.
O Mogwai. Esse bichinho é o Mogwai. O Mogwai do principal, né? Que é o Gizmo, o nome dele é Gizmo. Ele tem... É, ele é bonitinho, fofinho e tal. E ele acaba que quando molha, ele tem outros 5 filhotes que são Mogwais, que são do mal, que são do inferno.
Não, eles não são do mal. Eles são bonzinhos, mas aí eles são alimentados depois da meia-noite.
Eles são zoneiros pra caramba. E aí, quando eles comem depois da meia-noite, eles viram monstros e são os gremlins. Gremlins, na verdade, não é aquele bichinho fofinho. O gremlin é um monstrinho que vira depois, quando ele come depois da meia-noite.
O bicho fofinho é o Mogwai.
É o Mogwai. E aí, uma coisa que é legal no filme é que os bichinhos são todos... É... Como é que é o nome desse bichinho? Como é que é? É... Marionete?
Furby.
Uhum. Ah, Muppets. Muppet.
Pois é, os bichinhos são todos Muppets. E, cara, a animação deles é muito divertida, é muito maneira. E tem uma coisa que é muito boa, que o GG nunca entendeu, que é o filme nunca se leva a sério. Como o filme nunca se leva a sério, tem um monte de coisa de zoação no meio. Tem uma cena que eles estão vários gremlins tocando terror. E aí aparece, tipo, um gremlin fumando cigarro. Aparece um gremlin daquele exibicionista com um capotão. E ele abre o capotão pra mostrar as partes íntimas que ele não tem.
Pois é, mas o filme não via nessa toada, cara. A gente via algumas partes de humor. É tipo assim, a mulher contando uma história bizarra que ela viveu. Então você via como exagero. Aí na hora que aparece um gremlin de batom, cara, tipo prostituta, de corpete...
Não, esse é no 2, cara.
Já foi meio demais, né?
É no 2. E o gremlin de batom é assim...
É gremlins do mesmo jeito.
É um crossdresser, GG. Olha só como é que Gremlins 2, lá dos anos 90, já previa um troço. Ele era um crossdresser. Ele era um trans. A gente tinha um gremlin trans nos anos 90 no cinema, no pop. Olha só que legal.
O 2, ele é mais galhofona mesmo, assim. Já sumiram mais.
O 2 é completamente
galhofa. A maior parte das imagens que a gente lembra, assim, de comédia, são do 2. O 2 vai virando... mais desenho animado mesmo, eles apostam muito, ele tem paródia do primeiro e paródia de vários filmes assim, o 2 vai muito na comédia, na galhofa e essas imagens que a gente tem em mente geralmente são do 2.
O 2 tem uma das piadas mais geniais de metalinguagem que eu já vi na minha vida e que foi adaptada, que é no cinema, quando ele passava tinha uma hora que queimava o filme, travava o filme e a película queimava. Isso é um negócio que acontecia de vez em quando no cinema. Então tipo, é o timing certinho de ih caramba, o filme deu problema e aparece uma sombra de um gremlin. E aí quando o filme foi lançado em VHS, era a fita travando. Eles adaptaram a piada pra você ter outra piada com a mídia nova. Você mudou a mídia, então você não pode usar aquela piada que ela não vai perder. E era o tempo certinho de você, putz, a fita travou. Você levantava pra ir até o videocassete e aparecia o Grêmio. Rindo da sua cara.
Sim. Será que pra DVD eles fizeram essa imagem quadriculando também, que nem era o erro do DVD?
Na televisão era uma loucura. Entrava a Aracida Top Term no meio, vendendo.
Parou, João Kleber. Agora, Elvésio, por que que o Gremlin, assim, um monstro tão diabólico, tão sinistro, tão averso a tudo que é bom de Natal, significa tanto nessa data pra você? Valendo.
Primeiro porque é um filme que se passa no Natal. Segundo porque é um filme família, porque eles são monstros, mas você não vê... Não é um filme violento, não é um filme agressivo, é um filme divertido. Uhum. Como é que eu vou dizer isso? É filme família.
É um filme que representa o espírito de quando você tá com a sua família. Você quer cair na porrada, mas você se segura.
E se beber depois da meia-noite também.
As crianças comendo açúcar depois de meia-noite são mais ou menos o que acontece.
É, e ele tem essa metáfora do Natal que é, nos Estados Unidos, é o almoço de Natal. Você acorda de manhã pra almoçar. Só no Brasil que você fica esperando a meia-noite pra comer. E qual é a regra do Gremlins? Não, você alimenta depois da meia-noite.
Não, com roupa de festa pra você ir na sala.
É muito brasileira essa coisa. A gente foi transformando o Natal no Réveillon, né? Tipo, não, tem que dar meia-noite pra comer. Não, não é... É muita ansiedade do brasileiro, né? O americano dorme.
Ah, não.
O americano
meia-noite na minha casa dorme, não espero não, cara.
Aí acorda aqui em casa e faz um almoço de Natal. A gente é tão ansioso que na hora que dá meia-noite a gente já quer comer e abrir presente. Uma curiosidade do Gremlins é que a voz do Gizmo é o Howie Mandel, que é a voz do Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Ele é o criador do Bob, ele é a voz do Gizmo, daquele bichinho engraçadinho fofinho.
Ele fala? O Gizmo fala? Eu não lembrava disso.
Fala, ele fala um pouquinho. Ele fala bonitinho.
O elenco tem alguns nomes interessantes. Falei do Judge Reinhold, ele faz um papel menor. O Zack Galligan, que é o personagem principal, ele é um cara que acho que nunca fez nenhum outro filme relevante na carreira toda dele, só Gremlins e Gremlins 2. E tem a Phoebe Cates, que é a personagem principal principal, que ela está no imaginário de todo mundo da nossa idade, com aquela cena do... ela saindo da piscina naquela cena do picadinho estudantil. E não, não precisamos mais comentar sobre isso, mas...
E tem o Corey Feldman de
Tem Goonies. O Corey Feldman.
Corey Feldman, grande ator mirim.
Sério? Ele tá nesse filme?
Tá nesse filme.
Não lembrava.
E tem o Steven Spielberg passando, fazendo uma cameo appearance, fazendo um momento Hitchcock. Tem uma cena que o pai inventor tá no telefone, numa convenção de inventores, e passa um cara de cadeira de um... tipo uma cadeira de rodas motorizada na frente dele. É o Spielberg.
É produção do Spielberg.
Olha só.
É uma direção... É escrito pelo Chris Columbus, que é um gênio.
E a direção é do Joe Dante, que é um cara que nos anos 80 fez muita coisa legal. Ele fez Um Grito de Horror, fez No Limite da Realidade, fez Viagem Sólida, Viagem ao Mundo dos Sonhos, Amazonas na Lua. E depois dos anos 90 ele fez alguma coisa mais ou menos, e de lá pra cá fez alguns filmes. Vamos voltar aos anos 80, porque nada relevante.
Gremlins é legal porque é uma comédia de terror, né? Um terror.
O que eu lembro dessa época é que a cidade lá que o filme se passava era a cidade que foi usada em Rio Valley.
De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro, isso.
Eles tinham o estúdio montado ainda, mexeram na iluminação e era a mesma cidade.
Eu adoro o 2, que se passa numa televisão, como Fantasmas Contra-Atacam, né? Aí tem um monte de piada de televisão. É muito divertido. Muito divertido o 2. E eu adorava o jogo do Nintendinho, do Gremlins. Era muito divertido.
Caraca, pegou.
Também. O lado do jogo aí é...
Duvido que você tenha jogado no Nintendinho. Você jogou no Dynacon, eu aposto.
Não, no Phantom System jogado.
Top Game, né?
O 2 é divertido, mas o 2 é galhofa demais. Esse aí eu entendo que alguém fale mal. O 1 não, o 1 ninguém pode falar mal. Só quem tem ódio no coração e gosta de filmes onde metade fica de um lado, metade do lado oposto, eles brigam até a morte. Só essas pessoas que não gostam do filme.
Dois homens entram, um homem sai.
Teria sido um roteiro bem melhor, hein? Mogwais contra Gremlins.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel.
Vamos falar agora de um clássico que marcou a minha infância na televisão de tubo, Filco e Tashi, que é Como o Grinch Roubou o Natal. Mas não é a versão do Jim Carrey, não, se engana, a versão de 1963. O desenho, caramba, baseado aí na obra do Dr. Seuss e dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Chuck Jones, que é um dos grandes animadores da era de ouro de Hollywood. Fez Tom e Jerry, fez a galera toda do Looney Tunes, fez Coyote, Papaléguas, etc. E tal, que pra mim, desculpem millennials, como se eu não fosse um, enfim, é a versão definitiva do Grinch, que é animada. A história todo mundo conhece, né? Aquele bicho verde mora lá no alto da montanha e odeia o Natal e quer acabar com ele de qualquer jeito. Como ele planeja acabar com o Natal, roubando todos os presentes dos Whos, que na dublagem ficou os Kens. Não, nessa, no caso, dublagem paulista ficou Ru mesmo, que eles tiveram preguiça de traduzir. Inclusive uma crítica aí pra dublagem da década de 90 do Cartoon Network, que eles não fizeram o desenho rimado. No original,
é tudo rimado,
só que na versão que eu
o dublado não tá rimado,
Não tá rimado, cara. Isso que me deixou estranho. Assim. Exatamente. Na versão que eu vi da década de 90, não sei se tem uma anterior.
Pô, mas deve ser difícil, né?
É difícil, mas, poxa, tá ganhando pra isso, né?
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês cresceram com esse personagem? Eu lembro de, na minha infância e na minha adolescência, eu sequer sabia quem era o Grinch. Não me atingiu, não.
O Grinch já é da década de 90, já, esse desenho, né?
Pô, 1966, cara?
Não, eu lembro dessa imagem do desenho, ele de desenho animado, assim. Mas a tradução era Grinch? Não tinha um outro nome?
Tinha Como Grinch Roubou o Natal.
As pessoas chamavam ele de Grinch, né? Eu lembro dessa imagem, mas eu também não era rimado. Acho que a grande graça é que os livros do Dr. Seuss são todos rimados em inglês. Ele é muito importante. Dr. Seuss é muito importante pra cultura americana. É como se fosse um Maurício de Souza, assim. É muito importante pras crianças.
Pra gente é importante também, mas é muito ruim aqui no Brasil. Todo mundo reclama do Seuss.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O traço do desenho lembra alguma coisa do Pernalonga ou isso é algo subliminar na minha cabeça porque é do Chuck Jones? Pois é, a memória que eu tenho era isso.
Eu acho que é o mesmo desenhista, né?
Sim, é o mesmo desenhista.
É o mesmo.
Claro, ele lembra o Pernalonga, mas é porque o cara... É o traço do cara.
Herança Hanna-Barbera.
Não, era mais o Looney Tunes mesmo. A turma lá do Chuck Jones, da Era de Ouro de Hollywood, eles tinham uma coisa muito interessante, que eles desenhavam, faziam todos os desenhos, etc e tal, e eles tinham um espelhinho de bolso para eles copiarem as expressões faciais deles. Eles faziam uma expressão facial, tanto é que o Chuck Jones, ele é conhecido por passar muito através do traço e das expressões faciais do personagem. Ah, e mais uma trivia, quem faz a voz do Grinch no original é ninguém mais, ninguém menos do que o Boris Karloff. Exatamente.
Oh, caraca! Nossa.
Exatamente. Quem faz a música, You're a Monster, Mr. Grinch, é o mesmo que faz a voz do Tony the Tiger no original do americano, que eu não vou saber o nome dele, vou pesquisar. Ah, sim. Thurs Ravenscroft, que é o cantor de You're a Mean One,
Mr. Grinch.
Tony
Detalhe, gente, é o tigre do Sucrilhos, tá? Só pra você saber.
Ah, exatamente, Sucrilhos. Exatamente.
E você também! Desperte o tigre em você! Também.
Exatamente.
É great!
E, tipo, a animação, que é de 66, é uma tradição muito grande lá nos Estados Unidos e passa todo o Natal nos Estados Unidos. E outra...
Não, calma aí. Você já repetiu isso umas 15 vezes. Não tem tanto espaço pra todos os filmes assim. A gente já falou que os 4 filmes que faz isso só fica passando esses filmes.
Mas é porque tem vários canais. Cada canal compra um.
Ah!
É.
Cada canal tem direito.
E o dia de Natal tem 24 horas, né? Também isso. Tem isso.
Na época, na minha época, na época de vocês, só tinha 4, sacou? Então, o mais interessante é que no final, isso é uma curiosidade que eu notei quando era criança, que o Grinch, ele tem um olho vermelho, e quando ele fica bonzinho, o olho muda pra azul. Isso não vai mudar nada na vida de vocês, mas é algo que eu acho muito interessante.
João, você chegou a ver o desenho novo, com o Benedict Cumberbatch?
Eu não cheguei a ver, eu só vi a versão do Jim Carrey, do Ron Howard, que inclusive ganhou o Oscar de melhor maquiagem.
Que não é
esse
ruim, né?
Novo...
Que não é ruim o do Jim Carrey, não.
Eu acho legal.
E é um desafio grande.
Não, acho meio pastelão, não sei.
Pré-CGI, né? Você fazer tudo aquilo real. São cenários gigantescos, tortos, né?
Só com
uma
cenografia
impressionante sem CGI.
E se eu não me engano, foi indicado ao Oscar também de direção de arte. Posso estar enganado, me corrijam aí. Ah, e outra coisa interessante que me puxou o Grinch foi que o Jim Carrey, ele me mandou um tweet há pouco tempo atrás, que tava chegando o Natal, ele falou que o Grinch, ele, na realidade, ele não odeia o Natal, ele odeia as pessoas, o que é justo. Eu até concordo com ele, mas enfim. Esse foi como o Grinch roubou o Natal de 66, recomendo, aí é difícil de você encontrar.
Eu odeio as pessoas também, eu não saio roubando presente por aí também.
Ah, fale por você. Mas, de qualquer forma, foi um especial de Natal que até hoje, pô, se estiver passando, eu assisto. Porque é muito legal. Chuck Jones é obra-prima da animação e recomendo.
Mais um filme de Natal que eu queria indicar aqui, na verdade é um filme para toda a família, porque ele tem ação, tem romance, tem aventura, tem drama. Ele conta a história de uma criança que é abandonada pelos seus pais na noite de Natal e tem que viver o mundo e conquistar seu lugar na sociedade novamente.
Meu Deus, é uma novela da Record.
Ah! Ele é o Batman Retorno. É a história do Pinguim, contada no melhor Batman que já existiu, que é o Batman do Michael Keaton, em um seu segundo filme. Muita gente não lembra, mas Batman Retorno é um filme que se passa no Natal.
Caramba, cara, sério? Não lembrava disso, não? Era no Natal?
No Natal, claro, me lembro completamente. Uma das cenas principais é a árvore de Natal.
Os vilões saem de dentro de presentes gigantes de Natal.
Verdade.
Que coisa mais natalina que
verdade.
Isso? As roupas das pessoas são vermelhas e verdes durante o filme praticamente todo. Todo nas apresentações de rua. Eles tiram aquele clima sombrio do Tim Burton do filme anterior e colam uma coisa bem mais colorida e engraçada, a não ser quando a gente tem um pinguim que aí tem aquela toda história triste que ele quer conquistar e virar prefeito da cidade.
Tibério, sabe alguma coisa engraçada da chamada do SBT desse filme?
Não.
Eu me lembro até hoje perfeitamente que eles chamavam esse filme e pra mim um dos filmes mais soturnos e sombrios do Batman. Eles botavam a música tema do Batman dos anos 60, essa coisa. Não tinha nada a ver.
Engraçado que eu ia falar isso agora. Na verdade, eu anunciando esse filme aqui, eu me senti um pouco GG, porque esse filme é um filme bem pra baixo, bem down, escuro. Ele tem...
Assim, o próprio Batman, ele não consegue salvar a Selina Kyle, a Nicole Kidman, de mulher gata. Ele, sabe, ela acaba sofrendo tudo que ela precisa sofrer, porque ele não consegue ajudar ela. Então é um filme assim, ele é meio pra baixo mesmo.
A Nicole Kidman não é a mulher gata. A Nicole Kidman não. É a doutora...
É, a mulher gata é a Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer.
É a Vicky Vale, será? Será que é?
Vou falar de novo, vou repetir.
Não, repete. A Nicole Kidman está no canon. A Nicole Kidman está no filme do Batman.
Sim, é porque eu
confundi. Não, tá no Batman Eternamente.
Sim, ela tá, tá em canon.
Eu confundi as loiras. Mas a questão é que, assim, é um filme de Natal. Se você reparar bem, tem várias referências ao Natal. Mas é uma visão diferente do Natal. É uma visão GG de Natal.
Jingle Bell, Batman's Mel. Não tem essa música?
Assim, eu gosto muito dos filmes do Batman do Michael Keaton. Tanto o Batman quanto o Batman Returns. Eu gosto muito, assim, como o Batman também, apesar de reclamarem que ele não vira o pescoço, como certas pessoas aqui já falaram. É, reclamarem que ele é muito baixinho pra ser o Batman.
É o Batman do biquinho.
A cena mais icônica desse filme é o Michael Keaton, ele fazendo força pra não ser seduzido pela mulher gato. Parece mais que ele tá fazendo força pra ele ser hétero, cara.
Não lembro de nenhum desses detalhes, cara. Eu acho que eu preciso rever. Não lembrava nem que era de Natal o filme.
E você vai rever daqui a pouco no Natal com a sua família.
Sessão dupla, Gremlins e Batman.
O Gremlins e Batman. Cara, mas é assim, é interessante. Se você parar pra pensar na história do Pinguim como uma história de Natal, em que ele foi abandonado pelos pais, ele tem que superar tudo isso, conquistar um lugar na sociedade, mesmo que seja criando um sequestro falso do filho do prefeito e depois para salvá-lo, vale a pena.
É baseado, inclusive, num quadrinho do Batman, que é quando o Pinguim, ele concorre para prefeito. Eles meio que adaptaram.
Vale a pena. Eu, se eu fosse você, inclusive, eu via primeiro o filme do Batman de 89, em sequência via isso. E depois pularia todos os outros filmes do Batman, viriam Batman The Dark Knight, não Returns, só Dark Knight, e acabou. Também não precisa ver o filme do Batman mais nenhum.
Só queria jogar uma treta aqui que o Batman do Adam West é o melhor e pronto, acabou.
É legal, mas é muita coisa pra você ver. Acho que você não vai conseguir ver no Natal
eu
só.
Eu vou jogar outra treta aqui que o Batman do Robert Downey Jr. é melhor.
Quem?
Ué, o Tony Stark. Uh-huh. O Tony Stark é muito melhor do que o Batman.
Ah, tá.
Ah, não.
Se é pra falar treta, a gente fala treta, né?
Chupa, Elvis. O Batman tá vivo ainda.
Só queria lembrar que com o Milagre de Natal, a gente meio que reclamou na época quando Michael Keaton foi escalado como Batman, e hoje a gente tem que sofrer o fato de que ele foi o melhor Batman de todos. É tipo política, você fica reclamando de quem tá eleito, meu Deus, você é o pior presidente, menino, só piora a partir daí. Uhum. Então vamos aprender a aceitar o que nós temos, sabe?
O papel do Oswald Cobblepot, foi o Danny DeVito que fez o papel do Pinguim,
foi.
Caiu muito bem no papel, e quando eu era mais novo me dava agonia o fato dele ter os dedos como nadadeiras lá, né?
Parece um pato, né?
Mas isso é uma condição real, cara. Isso é uma condição real. Polidactia. Olha, cultura. Que a pessoa
nasce. Polidactia seria mais? Ele tem menos dactia, sei lá.
Não, polidactia é quando você nasce com mais dedo. Eu falei besteira. Eu vou procurar aqui e já volto com vocês. Espera aí.
Eu achei que era a condição de quem quer mais e a tia tá servindo. Pode servir mais? Polidactia. Eu achei que...
Excelente. Eu mandei essa por ele pelo WhatsApp aqui.
Tá bom.
Meu segundo filme de Natal é O Amor Não Tira Férias, porque ele tem o Jack Black. Eu acho que o Jack Black é o ator mais bem sucedido na vida.
Que isso, cara?
Ele só faz filmes em que ele atua ele próprio. E são filmes divertidos, são sempre filmes pipocas. Qual é a ideia do filme aqui? São duas mulheres, uma tá na Inglaterra e outra tá nos Estados Unidos, e elas estão vivendo momentos conturbados na carreira, tanto, quer dizer, na carreira e na vida pessoal. E aí elas se conhecem num site, esse filme ele é de 2006, então um pouco daquele fervor de comunidades, né, de redes sociais, e elas decidem uma ir passar uma temporada na casa da outra. E é onde acaba que Iris, que é feita pela Kate Winslet, ela encontra o personagem do Jack Black, que é o Miles, que é vizinho da Cameron Diaz, que é a Amanda, que vai morar na casa da Iris, que acaba pegando, né, e se envolvendo com o irmão dela. Ficou meio confuso essa...
Fica todo mundo pegando todo mundo, é isso?
Eu tava pensando, eu nunca vou falar desse filme. Nossa, eu não vou mais precisa assistir, porque ele tá me contando. Aí você contou e eu falei, né, acho que eu posso assistir. Não valeu como spoiler, não.
Pra ajudar o Mowgli, o filme é da Nancy Meyers, que ela faz uns filmes que são bem gostosos. Ela fez aquele Simplesmente Complicado, Alguém Tem Que Ceder. São aqueles filmes que são filmes de relacionamento que são legais. São filmes que... Feel good movies, como eu falei mais cedo. Sempre gostoso de ver.
E se passa no Natal, é isso?
Se passa no Natal, é exatamente. Nessa...
Ih, menino, não é Páscoa. Ah, não valeu. Acha outro.
Ué, é Páscoa?
Não, foi uma piada. Ah,
não, não é não.
Aí o cara descobre agora. E Natal? Não. Se passa em Natal, não era isso que a gente queria?
Não era em Natal, era em Pernambuco.
É, ele é legal que ele é assim, ele é esse... Só pra passar a tarde, assim, ah, não tenho nada pra fazer, você vai assistir e vai ser uma comédia romântica leve, que todos os assuntos que são abordados, inclusive, tem a questão de idosos também, que são meio que deixados de lado, e aí a pessoa conversa, interage e esse idoso se sente incluído, são abordados de forma que você não percebe que a pessoa tá falando sobre aquele assunto e você vai gostando cada vez mais. Eu, pelo menos, super recomendo, porque é aquele momento pra você dar uma relaxada, assim, e só assistir. Sabe aqueles filmes leves pra desligar o cérebro, assim? Ele é desse tipo.
Eu curto.
Esse é um dos poucos que eu não vi dessa lista.
Eu acho divertido esse filme também. Mas eu posso fazer uma indicação rapidinha aqui, aproveitando a onda. É o Simplesmente Amor também, inclusive com o Rodrigo Santoro.
Sim,
também.
E ele esse é muito passa bom.
Onde o clima é na noite de Natal. Também é uma interseção aí de várias vidas, relacionamentos, que no final chegam até a noite de Natal.
É uma temática de encontros e desencontros, né?
Isso. Uhum. Esse Simplesmente Amor é do Richard Curtis, que é outro cara que nem a Nancy Meyers, que também é um cara que faz um monte de filmes desses feel good. O elenco desse filme é maravilhoso e uma das cenas mais divertidas do filme, que é justamente no Natal, o Mowgli falou do Jack Black. Uma das minhas cenas favoritas é o do cara que pra mim é que nem o Jack Black pro Mowgli, que é o Bill Nighy, que é o cara que é um roqueiro velho e que ele resolve cantar pelado na televisão no Natal. E essa cena é muito, muito, muito divertida.
Bill Nighy, The Science Guy?
São duas ótimas sugestões. Bill Nighy.
Bill Nighy, The Science Guy? É esse cara?
Não. É um que faz um monte de papéis de roqueiro inglês ou roqueiros ingleses de 60 anos de idade. E ele é muito bom nesse papel.
Puxando a bola pro Richard Curtis, ele fez o Questão de Tempo e o Yesterday, mais recente.
Isso.
Olha só.
E do Simplesmente Amor, tem uma curiosidade da dublagem, que o Colin Firth, ele se apaixona por uma portuguesa de Portugal, e na dublagem eles mudaram pra uma espanhola da Espanha. Só isso, continue.
É porque tem um brasileiro no filme, né? Então deve ser por causa disso.
E esse filme, O Amor Não Tira Férias, ele tem um elenco de peso, assim, porque tem a Kate Winslet, tem o Jack Black, a Cameron Diaz, o Jude Law também. É um filme que tem um nível de atuação um pouco alto, assim, pra uma comédia romântica.
É, os quatro principais são grandes nomes.
Um dia gordofobia aí no elenco de peso com Jack Black.
Último filme de hoje, eu trago um que também não é daqueles que a história tem a ver com o Natal, mas ele se passa durante o Natal. Engraçado que eu revi recentemente e eu tinha na cabeça que tinha mais um monte de cenas de Natal, mas não, elas eram muito coadjuvantes, não era... Eu lembrava do protagonista lá com a roupa do Papai Noel e tudo mais, mas depois eu vi que não era muito pano de fundo mesmo. Mas ainda assim, é um filme muito saudosista pra mim e eu tô falando de Trocando as Bolas, de 1983, com o Dan Aykroyd e o Ed Murphy.
Não, GG, filme pornô não pode não, cara.
Ai, meu Deus. Acho que todo mundo aqui viu, né?
Sim. Milhares de vezes. Até porque o SBT tinha, sei lá, 7 filmes no acervo. Esse era um deles. Eles ficavam repetindo os filmes que eles tinham. Era uma loucura.
Só um contexto aqui. Em 1983, tanto o Dan Aykroyd quanto o Ed Murphy, eles estavam se consolidando como grandes humoristas de Hollywood, né? Porque os dois vieram do Saturday Night Live. O Dan Aykroyd tinha acabado de fazer Blues Brothers e o Ed Murphy tinha acabado de fazer 48 Horas, que é aquele filme policial lá com o Nick Nolte. Então, ou seja, dois filmes de sucesso e os caras estavam se encontrando pela primeira vez. vez, ideia do John Landis, que dirigiu o filme.
O John Landis, que tinha uma carreira bem legal, e ele variava entre filmes ligados à música, tipo Blues Brothers, um filme que se o GG não viu, ele vai curtir o dia que vê. filmes, né? De comédia, sim, e filmes de terror.
Não sei se eu vi.
Ele fez um Lobisomem Americano em Londres. Olha a carreira do cara. O cara faz o Clube dos Cafajestes, depois o Irmãos Cara de Pau, depois o Lobisomem Americano em Londres, depois Trocando as Bolas, depois do Twilight Zone. E aí depois ele fez o videoclipe do Thriller. Cara, é uma carreira que devia ter parado aí. Não, não faz mais não.
É, fez muita coisa legal.
E é vivo ainda, hein, gente. Tá vivo se mexendo, John Landis.
Mas ele tá parado, né? Não deve ter nenhum filme recente dele, né?
É, não tem. Mas tá vivo e se mexendo.
Bom, e a história é o seguinte. A gente primeiro é apresentado ao Dan Aykroyd, né? O Dan Aykroyd é um milionário do mercado financeiro. Depois a gente vê dois velhos excêntricos, que são os irmãos Mortimer e Randolph Duke. Eles também são milionários, mais ainda, porque eles são donos da empresa onde o Dan Aykroyd é CEO. E são extremamente polduros e rudes e tudo mais. E também tem o Ed Murphy, que é o mendigo. E aí, qual é a história? Eles estão elogiando lá o trabalho do Dan Aykroyd. E aí um deles fala o seguinte, pô, ele é tão bom porque ele tem bons genes, né? Ele tem boa família e tudo mais. O outro cara fala, não tem nada a ver com um gene. Tem a ver com a formação dele, né? O ambiente, a classe, que ele cresceu. Então eles ficavam nessa discussão. Não, ele nasceu dessa forma, o outro não, foi o ambiente que ele é criado. Até a hora que eles... Ah, não, aí tem uma cena que o Ed Murphy, ele fugindo da polícia, ele invade o clube chique lá onde eles estavam, e os velhos ficam na discussão. Tipo assim, pô, o Ed Murphy é preso, né? E eles falam, tá vendo? Se esse cara aqui fosse criado num ambiente bacana, ele não estaria nessa situação. Não, claro que estaria, porque ele é negro. Filme de anos 80 é totalmente politicamente incorreto, né? Eu reassistindo, tem uma hora que eu fico meio, caramba, isso podia ser dito. Mas anyway, eles ficaram culpando o cara por ser negro, por ser pobre. E aí eles resolvem fazer uma aposta. Trocar as duas pessoas de ambiente e ver o que acontece. Ou seja, se o Dan Aykroyd perdesse o emprego, perdesse a grana, perdesse a noiva, a casa e os amigos, e fosse colocado num ambiente terrível, ele ia cometer assalto na rua. E se o Ed Murphy fosse, sei lá, devidamente treinado, ensinado e tudo mais, ele podia ser CEO no lugar do Dan Aykroyd. Então eles selam uma aposta, que depois a gente vê acabar descobrindo que era só de $1, e mostra o quanto eles eram inescrupulosos, né? Por causa de $1, eles afetam a vida, brincam, né? Com a vida das pessoas desse jeito. E aí é onde tudo acontece. Eles realmente fazem a aposta, pagam a fiança do Ed Murphy, aí oferecem pra ele tudo que o outro tinha e acusam o Dan Aykroyd de roubo, né? De tráfico de drogas, alguma coisa assim. E o cara vai pra prisão. E aí começa o filme.
É, coloca ele na rua e vai pra rua, né?
Não, ele vai pra prisão.
Não, mas ele é demitido da empresa.
Ele é demitido com desonra. Ele perde todos os amigos, ele perde a noiva, sabe? Ah, ele perde a noiva até porque a Jamie Lee Curtis, que ele conhece na prisão, um dos caras paga pra ela fingir que era prostituta do cara. E aí ele perde a noiva. Só que ele acaba ficando amiguinho lá da Jamie Lee Curtis.
Isso, ela cuida dele.
Ah, by the way, qualquer desculpa nesse filme era motivo pra mostrar peito, cara. Fiquei impressionado. Caramba, do nada a Jamie Lee Curtis tira a roupa, fica com o peitão de fora. Aí tem uma festa na casa do Ed Murphy. Ele dá uma festona lá da mansão que ele acabou de ter, né? Ele chama os amigos antigos. E aí ele fica todo incomodado porque os amigos não cuidam da casa. E aí ele corta relação com todos os amigos. E nessa festa, deixa lá, tem uma mulher, duas mulheres dançando que tiram a camisa, ficam de peito de fora. Depois tem uma outra que sobe lá pro quarto, fica esperando o Ed Murphy chegar, também de peito de fora. Caramba, anos 80 era muito bizarro isso.
Engraçado quando esses filmes assim, do Ed Murphy, esses negócios de trocando a bola, de dinheiro. Cara, não parece que você já viu isso umas 3-4 vezes, assim. É engraçado. Eu lembro desse filme, mas não lembro, primeiro que eu não lembro referência natal dele. Mas eu lembro de ter outros filmes do Arthur, que o cara perde o dinheiro e aí tem que ver se ele sobrevive tanto tempo, não sei, com os mendigos e não sei o quê. Tem umas coisas assim, cara, tem umas cenas que eu não lembro
de que filme que é. Ah, tem do Mel Brooks também, cara.
Tem
um do Mel Brooks também, que é o Que Droga de Vida.
O do Mel Brooks é o Life Stinks.
É, Que Droga de Vida, que ele troca de lugar, não. Ele vira mendigo. Isso, também. É. Era todo um gênero.
Eu acho que esse Trocando as Bolas, ele meio que faz uma crítica à galera que tem muita grana, que tem esse poder de, uma simples decisão, fazer com que a vida da pessoa vá muito bem ou que dê tudo errado. Não necessariamente individualmente, mas uma decisão que uma empresa toma pode de ser pro bem ou pro mal. Pelo menos eu vejo isso como uma crítica, porque ele tá falando justamente do mercado financeiro, e aí são pessoas do mercado e tem tudo isso. E aí mostra que a questão do $1 é que é o que pesa mais, que assim, pra eles aquilo ali é pouco relevante. Aquilo ali é o jogo pelo jogo, pura e simplesmente.
É assim, por exemplo, os caras, eles são muito ricos, eles podiam ajudar o Ed Murphy de outra forma. Por exemplo, fazendo uma assinatura da Alura pra ele, pra que ele pudesse ter direito a mais de 900 cursos online.
Já tivemos momento Alura.
Ah, já.
Mowgli, sabe que depois desse filme e do sucesso que ele teve, foi feito de verdade nas bolsas de valores americanas uma norma Ed Murphy, que era por conta da transparência nas transações e inclusive bania as informações sigilosas que vinham do governo, porque o final do filme tem a ver com isso, né? Eu não quero dar spoiler, mas e realmente o filme expôs um problema e teve uma norma que se chamou norma Ed Murphy por conta disso. Maneiro, né?
Caramba, eu não sabia disso não.
Mas no meu trabalho tem uma norma também. Ela trabalha como secretária.
Eu ia falar, é a pior norma Ed Murphy depois de Norme, com Ed Murphy.
Norbit.
Norbit.
É.
E uma curiosidade, assim, antes da gente encerrar, os velhinhos, os milionários desse filme, que são os irmãos Mortimer e Randolph, eles terminam o filme, né? Pobres, estão sem nenhum dinheiro e vão virar mendigos. E em 1988, teve um filme chamado Um Príncipe em Nova York, que tem uma cena onde o Ed Murphy, ele confisca a grana que o Arsenio Hall pediu pros pais, ele está falando aí de sei lá, milhões de dólares, ou um milhão de dólares, uma coisa assim, e ele dá pra dois mendigos na rua. E esses mendigos são justamente esses dois personagens, o Mortimer e o Randolph. Eles estavam lá numa casinha de papelão, e na hora que o Ed Murphy deixa a sacolinha pra eles e vai embora, eles abrem e eles estão brigando, e o cara fala, não fala comigo, porque eu ainda tô brigado com você. E o filme, esse filme do Trocando as Bolas, eles terminam brigados. E aí ele abre o saco, mostra o dinheiro e falou, Mortimer, nós voltamos. Ah, muito legal, né? Anos depois, isso aconteceu.
Que não só são os mesmos atores, como eles fazem os mesmos personagens. Bacana isso.
Exatamente, os mesmos atores, mesmos personagens.
Eu lembrava de um deles, o Dona Mesh, fazendo Cocoon.
Nossa, eu não lembro nada de Cocoon.
Ficou estranho como o Vécio falou, eles fizeram assim, Cocoon. Eu falei, imagina se eles tivessem feito com a mão, né?
Deixa pra lá. Esquece essa piada. Tá falando de cinema, pois é.
Pra terminar, nós vamos falar de um dos filmes que é o arquétipo de filme de Natal, que é Milagre na Rua 34, conhecido no Brasil na primeira versão como De Ilusão Também Se Vive.
Sério? Tava com esse nome? Olha só.
Sim, não. O nome original que ficou conhecido assim pelos nossos pais e que passava no início na televisão é a versão que é De Ilusão Também Se Vive. Junto com It's a Wonderful Life, pra mim são os dois filmes arquetípicos de Natal. O It's a Wonderful Life, inclusive, é no ano anterior. Na Rua 34, a primeira versão é em 47 e o A Wonderful Life é 46?
46.
Quem falou de Wonderful Isso, Life? É, exatamente. No Milagre na Rua 34, eu vou lembrar um pouquinho da história pra vocês, vocês vão ver que vocês já viram alguma versão desse filme. A última é agora de...
Eu vejo 94.
A última agora é a de 94. É aqui um velhinho vê um Papai Noel meio bêbado na rua e entra na loja achando aquilo absurdo porque ele é o Papai Noel. É o Kris Kringle. Ou na visão das pessoas que não fez no Natal, putz, esse velho aí acha que é o Papai Noel. E aí ele começa ele é meio contratado pra ser o Papai Noel de uma loja, na versão original, da própria Macy's, que é uma das grandes lojas americanas, e a dizer pras pessoas, quando elas pedem os produtos de Natal, pra eles comprarem em outras lojas, porque ali tá caro, sabe? Ou em outras lojas que também tem, porque ali acabou. E isso acaba virando um golpe de marketing, todo mundo fala, meu Deus, a Macy's é tão legal, o Papai Noel deles até indica produtos que não tem lá. E aí a Macy's acaba se aproveitando disso. Esse é o começo desse filme. E aí vira um filme de julgamento, que é uma coisa que eu gosto muito. Porque esse cara, as versões variam, dependendo da versão que você assistiu, o motivo, mas ele entra em alguma briga, o personagem varia, mas o médico da empresa que fica contra ele, acaba levando ele pro tribunal. Esse velho é doido, tá dizendo que é Papai Noel. E o advogado dele, na verdade, é a pessoa com quem ele faz amizade, que trabalha na loja, e ele acaba indo morar com essa pessoa, é que vai defender esse doido que, meu Deus, e aí? Ele é Papai Noel, não é Papai Noel? Claro, né, na cabeça de quem tá assistindo o filme, das pessoas, é claro que não é Papai Noel. E aí? Como é que você julga isso?
Law and Order, Christmas Edition.
Exatamente. Como é que você julga isso? Esse filme tem uma menininha, né, pelos olhos de quem é Natal, e ela faz um grande pedido de Natal pra mãe, que é uma viúva, que ela quer, tipo, um pai novo, uma casa nova. Essa viúva é a vizinha desse advogado da loja com quem o cara que o Papai Noel acaba indo morar. Então, o filme todo, a parte de acreditar no Natal e em Papai Noel, é todo visto através dos olhos dessa menina. Como eu falei, esse filme foi feito e refeito e refeito e refeito, porque é muito bonitinho, tem um final excelente, é um final, como se diz, aberto, né? Deixa um pouco pra você imaginar o que pode acontecer. E a grande curiosidade dele pra mim é que a primeira versão dele, em 47, não foi exibida no Natal no cinema. Porque o executivo da Fox achava que no Natal as pessoas não iriam no cinema. Ele é exibido no verão.
O que não faz o menor sentido.
Que visão de negócio.
Péssima ideia.
Não faz o menor sentido. Ele passa em maio, no verão americano, tá, gente? Não no nosso verão aqui. Porque o nosso verão é Natal, né? Ele passa no verão americano, em maio.
Sabe que eu tenho pouca lembrando desse filme, assim, dos que a gente falou? Eu vi esse filme há muito tempo, mas eu lembro muito pouco. Eu acho que ele se mistura com outros filmes de época, assim. Você começou a falar, caramba, é verdade. Depois eu comecei a esquecer completamente. Não lembro mais o que você falou. Assim.
A última versão, a menininha é a Mara Wilson, que é a Matilda.
É a Matilda?
É a Matilda.
Isso, Matilda.
É a Matilda.
É de quando essa versão?
94.
94.
94. Essa foi a que eu mais vi.
Não, essa não.
Vocês querem saber uma curiosidade triste? Não sei se é bom pro espírito natalino. A Natalie Wood, que fez a menininha na primeira versão. Você se lembra do aquele ator, Robert Wagner? Ou
Sim, o cara que fazia Casal 20, né?
Eles eram um casal, um casal badalado.
Foi ela que morreu...
Em condições misteriosas, né?
Isso, exatamente, cara. Só pra aumentar aí o nível de depressão.
Pra quem não sabe, é um dos anais da história do cinema americano. É uma coisa muito controversa, porque ela sai de férias com o marido, Robert Wagner. Ela morre afogada e dá tudo leva a crer. Uma grande possibilidade é que o Robert Wagner tenha matado ela. Nunca foi provado. Ele foi pro tribunal, foi inocentado. É uma coisa meio O.J. Simpson, mas aí a carreira dele meio que naufraga.
Mas ele não tava fazendo Casal 20 na época?
Tava fazendo Casal 20 na época, mas depois disso ele fez muito pouca coisa. Tá.
Eu acho que eu até ouvi falar que o Christopher Walken estava nesse barco. Alguém me falou há muito tempo atrás.
Eu acho que teve essa história aí, cara.
É uma história com muito, doido, muito, né? Personagem. Uma história muito curiosa.
Babado. É Natalie Wood, procurem. Feliz Natal, todo mundo! Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkins scream in the dead of night.
Só pra não deixar passar em branco, o Ricardo Varotto lá no grupo de padrinhos, assim como outros padrinhos falaram de outros filmes que a gente já citou aqui, ele falou dois, que é um Herói de Brinquedo do Arnold Schwarzenegger e um filme importantíssimo pra nossa história do Natal, que é The Nightmare Before Christmas, que é a história aí do Tim Burton. Vocês conhecem a animação?
É, O Estranho Mundo de Jack, claro.
O Estranho Mundo de Jack.
Todo mundo, é aquele cara meio de caveira, né, que tem aquela noiva meio... do mal, é muito divertido.
Isso, stop motion. Que, na verdade, não é um filme do Tim Burton. Ele foi escrito pelo Tim Burton, tem Tim Burton na produção e tal, mas o filme é do Henry Selick.
O nome do Tim Burton tá aí gigante na capa e não é dele, não foi ele que dirigiu.
Não, o filme é dele. Não,
dirigiu,
não
foi ele que dirigiu, mas é dele.
Depende, aí é que tá, quem ganha...
Quem deu mais dinheiro foi ele.
Quem ganhou o Oscar é ele, porque o Oscar de melhor filme é dele. Então, tá
o
bom.
Filme mesmo é da Disney. que é a empresa.
Ah, é verdade.
Aliás, uma curiosidade, né? O vilão desse filme, que é o Ugg Bug, né? O bicho papão, que é um moço meio verde, assim. Parece o Patrick Estrela do Mal.
Caraca, Patrick, eu sabia que eu lembrava de
alguém. Só que verde. Ele aparece sempre nas festas de Halloween da Disney. É um vilão muito... que aparece muito quando você vai na Disney World, assim. É o Ugg Bug, Nightmare Before
Christmas. E quem faz o Jack é o Danny Elfman, grande compositor, inclusive.
Vou fazer um resumo rápido. O Jack, que é um personagem principal do filme, ele vive no mundo Halloween e ele resolve atravessar pro mundo do Natal. E ele acha aquilo muito estranho, muito pessoal, muito feliz, muito engraçadinho lá. E ele resolve sequestrar o Papai Noel. Negócio de felicidade é o caramba.
Todo o argumento do filme, ele é baseado nesse intervalo entre o Halloween e o Natal, que fica aquele período meio que as pessoas estão se preparando pra outra festa, sacou? É meio que uma brincadeira com isso, o filme.
É um Nataloween, né? Eles inventam como se fosse um novo feriado.
A abóbora tá apodrecendo lá na soleira da porta e a galera tá pensando, putz, tem que armar a árvore agora.
A Haunted Mansion também é toda tomada pelo Jack. nesse período de Halloween na Disney. É bem divertido. Porque justamente vira um Halloween meio de Natal, é bem
eu
legal.
Eu acho esse filme muito divertido, já botei meus filhos pra ver. É um filme que continua legal até hoje, sabe? Até a parte das músicas também é legal. Todo filme é redondinho, gosto muito. E a animação stop motion, que é um próximo que sempre vale a gente pensar num longa-metragem stop motion.
Eu vou terminar com uma piada boa, então. Vocês sabem... O cara chegou pro Papai Noel e falou: Papai Noel, você rói unhas. Aí ele, ho, ho, ho.
Mas não era boa aqui, ia ser?
Excelente.
Qual é a sua cantora preferida, Papai Noel? Angela, ho, ho.
Só piora.
Ah, tô sem criatividade, são 2 da manhã. Dá licença.
Sobre uma história... Ai, maldito, peguei. Não. Ah! Droga.
GG, cadê seu espírito de Natal, GG?
Tá me irritando muito esse espírito, cara. Vou falar de novo. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
A outra regra é você não deve molhar. E a outra regra é você não
alguém
deve...
Alguém tá batendo, lavando louça? Como é que... É o GG que tá matando mosquito?
Cara, eu tava tão irritado com esse mosquito que eu não matava nunca que eu peguei um torch. Como é que é o nome disso? Um...
Raquete.
Não, que você coloca fogo. É...
Lança-chamas.
Maçarico. É aquela uma parada de comida. É um...
Maçarico.
Maçarico. Peguei um maçarico, cara. E agora eu consegui matar.
GG sendo GG.
A casa do GG é toda assim, só foligem na casa, assim, todo em chamas. E o mosquito...
Lembre-se, ouvintes, de não comprarem um apartamento em cima do apartamento do GG.
Eu tô aqui há um tempão assim, ó. O barulho aqui, ó. Queimando o bicho do mosquito e agora eu consegui... Tá.
SBP, já ouviu falar, cara?
Terrível contra os insetos.
Tô nascendo maçarico do lado da SBP, né? Jingle bells, jingle bells.